Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que isso está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21. Eba, mais um tema, ouvinte, que você não estava esperando. Eu aposto que você não estava esperando por esse tema pingar no seu feed aí. Você está lendo aí o nome e você está se perguntando o que é? O que é orientalismo? A gente vai responder para você durante esse episódio, né? Porque você não conhece, mas ele conhece você, o orientalismo. Você não acredita nele, mas ele, o orientalismo, acredita em você. É um novo tipo de preconceito que você vai descobrir que tem, né? Para reclamar no Twitter mais uma vez do politicamente correto, não é mesmo? Eu sou Sidney Andrade e estou aqui com ela, que hoje foi a dona da pauta, quem sugeriu o tema e quem fez a pauta, Lisa Marquezine.
Olá!
Lisa, você está empolgated?
Estou muito empolgada, na verdade estou ansiosa, daí estou me segurando aqui um pouco.
Já já a gente vai descobrir por que que Lisa está ansiosa. Também temos aqui ela, a... Eu diria que ela é a mãe das tretas do Estação, porque é 100% de aproveitamento. Sempre que Luana vem, tem uma treta. Eu quero muito outra hoje, Luana Alves.
Oi, gente. Como assim? Eu só tive em dois episódios e só um teve treta, então é 50%.
Ah, então vamos melhorar essa estatística aí para 66% hoje, Luana.
Não, favor. Não. O outro foi o filme do Enigma do Príncipe, então teve treta, sim.
Teve treta, sim. Não, o Enigma do Príncipe em si é uma treta, né, querida? Então, assim, a gente fica engatilhadíssimo.
Não foi uma treta porque todo mundo concordou que é uma porcaria. Então, eu não sei se conta como treta.
Foi uma treta entre nós e o conteúdo, entendeu? Seja bem-vinda, Luana. Temos aqui ela, que a gente descobriu que é o nosso Tolkien hoje, né? A nossa cota oriental, ela que está encarregada de carregar todo um hemisfério de um planeta nas costas nesse episódio, Natália Nakamura.
Olá, acho que estou feliz de estar aqui.
Acho, tá, de repente não foi tão uma boa ideia assim, né, Vi, né? Você, no final, diz que vai ser diagnosticada com escoliose, né? Por carregar um mundo nas costas.
Meio mundo, meio de mundo, metade mas... que nem existe.
Assim. Poxa, é verdade. A gente vai descobrir também que não
Alguém
existe Oriente.
Alguém botou essa linha, né? Aí, né?
Exatamente. A gente se esquece na aula de geografia que são linhas imaginárias, não é mesmo? Elas não estão no mundo de verdade. E hoje temos aqui a estreia, eu queria que fosse estreia, né? Vamos pensar assim, que a estreia dele, ele que veio parar aqui atendendo a um chamado, porque precisávamos de pessoas mais íntimas do tema, não é mesmo? Já que eu e a galera lá do Conciliábulo se considerou muito leiga para participar, temos o Rafael Hetz, que aceitou nosso convite e hoje está aqui participando. Rafael, tudo bom, Rafael?
Tudo bem com você?
Tudo indo, não é mesmo? A gente ainda está em 2021. Eu acho que só vai melhorar de 2022 em diante.
Ah, não diz isso. Mas
a gente está gravando no passado. Você que está nos ouvindo aí em março, por favor, nos dê boas notícias. Mas, Rafael, a gente sempre faz a pergunta aqui de quem estreia no podcast, já que somos colaborativos, como você, como a pessoa conheceu o Estação. Mas como você atendeu o chamado, eu quero saber quem é você na fila do pão do orientalismo, porque a gente chamou, disse, quem quer gravar, né, sobre orientalismo para nos ajudar, e você levantou a mãozinha. Então a pergunta que eu te faço é qual é a sua relação aí com o tema.
Sim, antes de tudo, muito obrigado por terem me incluído nesse projeto super bacana, é um tema super importante para ser discutido, né, e algo que eu acabo também tangenciando na minha pesquisa de mestrado. Eu faço mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, na USP, e eu estudo especificamente pensamento estético japonês. E quando a gente estuda arte japonesa, a gente inevitavelmente vai lidar com a interpretação que a Europa tem dessas obras, E a gente vai ver que, na verdade, muitas coisas que a gente acha que são japonesas foram construídas pelo senso europeu. Então, desde a minha pesquisa, inevitavelmente eu falo um pouco dessa construção.
Ai, que legal. Então, estamos muito bem acompanhados, porque Lisa também, a gente vai falar já no bloco a seguir, mas Lisa também tem uma...
Um pezinho
aí no orientalismo também, por conta de suas pesquisas acadêmicas. Então, hoje, a gente vai tentar não ser técnico demais, para não ficar um podcast muito cabeçudo, mas vai ter conceitos aqui de humanas pesadíssimas, humanas humaníssimas, tá, gente? Então, se prepara para a viagem ao redor da Terra, porque a Terra é redonda, não tem lados, ok?
Sempre bom lembrar.
Bom, então vamos começar. Vamos começar primeiro. Eu vou perguntar para a Lisa, que foi quem sugeriu o tema, inclusive, né? A ideia é dela, culpem ela, tá? Arroba Lisa Marquezine, não sei se é essa arroba dela.
É esse arroba.
Mas por que você sugeriu o tema e qual é a sua relação com este tema, Lisa? Explica para nós.
Então, gente, eu acho que o orientalismo está presente em muitas referências que a gente tem discutido no podcast, né? Se você pegar principalmente até Harry Potter, que foi o início, a gente vê representações orientalistas lá, e na cultura pop como um todo, principalmente a gente que é uma colônia também, né, foi uma colônia, mas a gente bebe muito dessa construção. Mas aí a gente fala mais pra frente o que, que é essa construção, né, como ela se dá. Da minha história, eu estudei, sou formada em letras, né, e fiz a maior parte da minha graduação, foquei em português árabe, né? Foco no árabe, na habilitação de árabe. Mas eu larguei no último semestre, então não me culpem. Aí eu só me formei em português.
Tudo bem, eu também sou um dropout aqui de letras também. Não terminei então a minha graduação. Fui para comunicação.
Mas, enfim, fiquei 2 anos trancada também. Morei um tempo no Oriente Médio, né? Morei na Palestina. Também posso falar em outro momento sobre isso. Mas eu acho importante a gente trazer esse lado, porque é uma discussão que não é muito...
Disseminada, né?
Não é muito disseminada. A gente não está em contato com ela. E eu acho que é o ponto principal para entender várias outras coisas sobre o Oriente. Sobre o Oriente Médio, que é a minha parte, mas sobre Japão, que muita gente gosta, né, lá na estação. E principalmente esse mês que vai ser temático, né? Tem tudo a ver.
E se falar com a minha surpresa aí de não saber, tinha muito contato com o tema em questão e por isso o meu comentário, né? Mas um preconceito você vai descobrir que tem, né? Porque Sim. A ideia que nos vendem do Oriente é uma ideia estereotipada e a gente vai até fazer um callback aí de uma discussão que a Luana, inclusive, estava presente na treta anterior sobre etnocentrismo e eurocentrismo, né, Luana? Tem um pouco a ver com isso também, né? Então a Luana veio aqui para conduzir novamente a treta que ela começou lá no episódio de Percy Jackson, tá bom, Felipe? Então o seu contato é de pesquisador e também de viver num país dito oriental, né? E o Rafael já falou, mas Rafael, além da sua pesquisa acadêmica, você tem alguma relação também estreita com o tema, ou com países do Oriente, para além da sua pesquisa?
Assim, dentro da minha vida pessoal, eu acabo consumindo muito material cultural asiático, né? Dentro do nosso círculo de amigos, a gente repara como essas construções orientalistas são muito fortes quando algumas pessoas demonstram espontaneamente repulsa por certas coisas que vêm de países asiáticos, né? Então, acho que isso para mim é bem forte. Desde que eu comecei a me interessar por Ásia, isso tem sido muito forte.
Entendi. Eu pergunto isso porque a gente sempre procura também chamar as pessoas a quem o assunto compete, né? Para falar aqui, por isso que a gente fez a piada com a Natália, né, Natália? Você, o seu contato com o tema é o fato de você ser descendente de japonês, não é isso?
Em parte, né? Porque, na verdade, esse é um tema que mesmo entre os descendentes não é muito conhecido, não é muito discutido, né? Agora, assim, algumas frentes estão começando aqui no Brasil, né, nos descendentes estão começando a se enxergar como descendentes, né, como, digamos, como eu posso dizer, porque assim, a gente não é, eu falando por mim, eu não sou japonesa, né, eu sou brasileira, só que aqui no Brasil eu não sou tratada como brasileira, eu sou tratada como uma estrangeira.
Né, imigrante, digamos, né, assim. No caso, né, estrangeira.
E por muito tempo, aí tem toda outra discussão que é o caso de ser, né, americano, amarelos americanos, e como a gente tem essa identidade múltipla aí, e E eu fui morar no Japão um tempo, e lá eu também não sou japonesa, né?
É o dilema dessa migração, né? Você não é nem completamente uma coisa nem outra, né?
Isso, e aí eu sempre me interessei muito por cultura pop e tal, e consumo bastante conteúdo, e aí a gente entra todo na parte da representatividade, né? A gente não se sente representado, e quando é representado é dessa forma estereotipada, sim, bem imagine. Ruim, e muita gente, e como, principalmente falando agora dos japoneses, existe todo aquele mito da minoria modelo e tal, então são coisas que as pessoas não acham que é ruim. Elas não enxergam que é ruim essa estereotipagem, mas tem outras consequências.
Eu fico tentado a perguntar, Natália, como é que se sentiu diante do anúncio de que a Giovanna Antonelli ia ser protagonista da novela sobre o Japão.
Eu não sei, é tipo um facepalm eterno, gente. Eu não acompanho novela, né? Então, tipo, pelo menos.
Não, detalhe que a Giovanna Antonelli foi protagonista da novela de Oriente Médio, né? O clone.
Também, é verdade.
Então, ela é os dois.
Não, e tem um meme que é o Tony Ramos, que ele é todas as etnias, né? Ele pode ser árabe, pode ser italiano, ele pode ser turco, pode ser japonês.
Indiano,
exatamente.
Ah. E Natália, qual é a sua opinião sobre o Fox Eye também?
Ah, essa é uma grande discussão, né? O Fox Eye é uma moda nova, né? Não tão nova assim, mas que é uma moda estética, tipo uma cirurgia ou mesmo maquiagem que as pessoas fazem para ficar com os olhos amendoados, que eles chamam de Fox Eyes, que é olhos de raposa, e dizem que é para ficar parecido com olhos, né, digamos assim, orientais, né? Na verdade, porque o Oriente Gigante não são só, enfim.
Gente, tá tendo isso, gente, eu não tô sabendo. Isso,
e o grande da discussão é que, assim, a gente, né, pessoas com ascendência do leste asiático, temos os olhos com esse formato, e a gente sempre foi zoado por isso, né? Uhum. Ah, não enxerga, abre o olho, não sei o quê. E é quando essa estética está numa pessoa branca, numa blogueira de moda, aí ela é bonita, né?
Uma amostrinha aí da apropriação cultural afamigerada, não é mesmo? Uhum. Se bem que, não sei até que ponto, porque é pela estética, né? Mas você está se apropriando, inclusive, de um traço físico, biológico, né? Genético. A que ponto a apropriação cultural chegou, né? Mas, para terminar essa primeira partezinha aqui, Luana, você quer... O que te atraiu para gravar esse tema hoje? Qual é a sua relação com ele?
Eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso. Eu não queria esse tema, eu queria um tema que tinha mais a ver com a minha realidade, que era o neocolonialismo, mas acabou que eu fiquei com o orientalismo e eu realmente, como você disse, descobri um preconceito que eu não sabia que tinha.
Sim, sim. E isso é porque vocês, a Natália pela vivência e vocês três pela pesquisa acadêmica, mas eu entrei em contato com o tema fundo pela pauta, essa pauta aqui de 9 ou 10 páginas, e eu já estou muito envergonhado, né, de várias vergonhas que provavelmente eu possa ter passado por desconhecer o tema e completamente, assim, né? É, todo dia um aprendizado novo. Então fique aí para vocês aprenderem a não passar vergonha, tá bom, gente? Nas próximas vezes, se vocês forem falar sobre porque a Scarlett Johansson, ela pode, né, interpretar uma japonesa.
Não pode. Spoiler.
Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.
Michela!
Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco. Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me ouvir e me dar um biscoito. Eu vim aqui para convidar vocês para o nosso grupo de WhatsApp. É lá que rolam as chamadas para gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa. Entra lá para falar com a gente. Quero divulgar também os nossos clubes. Se você quer fazer parte do Estação 21, seja na produção de pautas, na criação de capas e identidade visual, editando os episódios, divulgando em nossas redes, fazendo transcrições, escrevendo fanfics e até mesmo assistindo um filme ou jogando um RPG, é só preencher o formulário. Os formulários para o grupo do WhatsApp e para os clubes se encontram no post do episódio. Um abraço e aproveite o programa.
Então, bora começar aqui, Lisa. A primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é definir, não é mesmo? O que é orientalismo, já que muita gente não conhece. Eu acho que o ouvinte mais atento já prestou atenção no que talvez possa ser, mas a gente vai destrinchar. Mas vamos às definições. Eu gostei muito, inclusive, de como a sua pauta começa com essa analogia aqui, que eu acho que é bem ilustrativa do que é e qual é a sensação que o tema causa nas pessoas. Então, diga para nós, assim, o que é orientalismo?
Sim, o orientalismo, ele é a construção que o Ocidente faz do Oriente. Então, é a construção que a gente, entre muitas aspas, porque a gente não é colonizador, né? O Brasil é um país colonizado também, mas é essa construção que a gente faz do Oriente. Aí eu coloquei um exemplo aqui, que eu acho que espero que ressoe em muita gente. Ressoa no Sidney, né?
Sim, eu acho que é assim. É isso mesmo. É sobre isso.
Então, aquela sensação de ódio que a gente tem, ou ódio, ou várias outras sensações, né? Mas de quando a gente assiste o episódio... Revolta, é isso. Assiste aquele episódio dos Simpsons, que eles retratam o Brasil, que é uma mata gigante, que pega o cipó para ir pro trabalho. Nem sei, porque eu nem lembro quando eu assisti. Vocês não
tem o Bart assistindo o que deveria ser a Xuxa, né? E ela balançando os peitos, assim.
É. É basicamente essa sensação que a gente sente, que tem muito a ver com o que é orientalismo. Então, quando a gente não gosta de ser estereotipado, assim como apropriação cultural, né? Que também está muito próximo desse tema. Tem a ver com orientalismo. Então, quando um gringo fala que eu amo o Brasil, futebol, carnaval, Amazônia, pray for Amazônia, né?
Macacos, né?
Macacos, tudo isso. É uma construção que o colonizador, ou no nosso caso, o hemisfério norte, criou da gente, né? Então, pra gente pensar um pouco nessa inversão, o que a gente pensa do Oriente, então?
Gente, vocês faltaram na aula de geografia, vamos ter uma aula de geografia agora? Flash aula, flash de geografia?
O que é Oriente?
O que é Oriente? Do ponto de vista geográfico, né? Porque a gente também vai descobrir hoje que, inclusive, Oriente não é um conceito social construído, na verdade. A gente aprende lá na aula de geografia e de história que o planeta Terra, ele foi dividido em... hemisférios, né? O norte e o sul, o leste e o oeste, com linhas imaginárias que são chamados os meridianos e...
Leste, oeste é o meridiano e norte e sul é a linha do Equador.
Exatamente. O mundo está dividido por essas linhas, entre aspas, imaginárias do ponto de vista que elas não existiam naturalmente na Terra, elas foram colocadas por causa de necessidades sociopolíticas, na verdade, e a gente divide em latitudes e longitudes, né? As linhas horizontais e verticais. A linha horizontal, que é a linha do Equador, né, a central, ela divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul, e o meridiano de Greenwich, como a Luana falou aí, ela divide o planeta em hemisfério leste e oeste. No mapa, a gente está à esquerda do meridiano de Greenwich, o Oriente está à direita. Que mapa, né? O mapa da Dora Aventureira, eu sou o mapa.
Quando eu fui pro Japão, eu fui na casa de um professor e as filhas dele estavam estudando, filhas pequenas. E tinha um mapa, nesse mapa mundi, e o mapa estava centrado no Japão.
Era um mapa que muito usado antes da Segunda Guerra. Se usava bastante essa representação do Japão no centro do planeta.
Então você quer ouvir de quebra de paradigma? Tome o primeiro aí na sua cara, pá! Né? A Terra é redonda, né? As linhas são imaginárias e são colocadas lá, entre aspas, arbitrariamente. O mapa, né? O planeta Terra não tem um centro, nós somos uma esfera rodando sem rumo no meio de um universo enorme. Ou seja, não tem para cima ou para baixo, para esquerda ou para direita. Isso são linhas que foram colocadas ali por alguém. Né, quando a gente fala de Oriente do ponto de vista geográfico, né, é isso, né, mas quando a gente está falando aqui do ponto de vista sociológico, político, social ou cultural, a gente está falando do que a Europa construiu como o que está, né, à direita dela, né, não necessariamente porque a Lisa fez essa ressalva aí nós aqui das Américas, que fomos colonizados, né, então o viés orientalista, ele é, eu vou fazer uma afirmação e vou perguntar ao Rafael se está correta, é sobretudo um viés eurocêntrico, é isso mesmo, Rafael?
É porque a gente considera que foi principalmente a Europa que teve um papel muito fundamental nessa construção dessa visão de mundo que nós herdamos, né? como um povo que sofreu muita influência da visão eurocêntrica. E eu queria complementar uma coisa que a Alicia disse também sobre essa definição de orientalismo, que o orientalismo é, sobretudo, um medo de ser dominado, né? Você Sim. constrói esse outro fantasiado para diminuir a importância que ele tem. E assim você afirma a sua própria importância. Então, frente a uma sociedade, por exemplo, que era anos-luz mais avançada que muitos países europeus da época, a China, né? Na época que a Europa chegou na China, a China era um país muito desenvolvido, muito mais que vários países europeus. Os franceses comiam com a mão e os chineses já usavam coisas sofisticadíssimas.
Já pessoas, tinha macarrão, né? Gente. Os europeus roubaram o macarrão dos chineses.
A China, na época, já tinha certas técnicas de impressão, ele já tinha um tipo de pólvora que era usada em fogos de artifício. Uhum. Né? Então, anos luz à frente da Europa, né?
Sim.
Só queria apontar que ano luz é uma medida de distância e não de tempo, tá? Desculpa, nerdíssimo.
Sim, sim. Um ponto importante.
Bem-vindo à estação, Rafael. não é à toa que o meridiano de Greenwich, né, que é o que divide no meio os hemisférios leste e oeste, ele está situado na cidade de Greenwich, no Reino Unido, lá na Inglaterra, que eram os colonizadores, né, da época e os grandes imperialistas de quando essas chamadas grandes navegações que a gente aprende na escola começaram, né? E eles, então eles se tomam como o centro do mapa, né?
Acho que é importante você falar que você perguntou do papel da Europa nisso, mas é mais o papel do colonizador nisso, que por sinal é a Europa, do que o papel da Europa, porque, como o Rafael falou, é um meio de dominação. Então, a Europa escolhe o meridiano, escolhe entre aspas, mas está lá na casa deles, né? E eles importam isso como uma forma de dominação, sem dúvida.
Sim. O comentário da Natália me deixou muito marcado esse fato de ter o mapa mundo centrado no Japão, né? E daí você percebe que toda divisão de mapa política, ela é arbitrária, né? E a gente toma como natural, e como é fácil, né? A gente tomar como natural, né? Pensar que, não, é natural, porque o sol nasce no leste, se põe no oeste, então isso é natural e, portanto, é por isso que o planeta é dividido assim. Não, né? É tudo uma questão de perspectiva, não é mesmo? E a gente dividiu o mundo assim por conta de fatores históricos, não de fatores naturais, na verdade, necessariamente.
Mas eu acho interessante, falando dessa construção, porque assim, muitas vezes o orientalismo ele é muito... É um termo que confunde muito com simplesmente estereotipação, né? Ele é baseado em estereotipação, mas mais do que você julgar, né, o preconceito ou tal de um estereótipo, ela é uma construção proposital, tem um propósito da dominação, um propósito da vilificação, do exoticismo no Oriente.
Sim, que é essa forma de dominar. Não se domina só pela força, né? Nem só pelo poder aquisitivo, também se domina pelo capital cultural também, na verdade.
Ideologia. Então,
ideologia. Se você domina a narrativa, você conta a história que você quer, e também a história que você conta é a história que vai ser lembrada, e por isso a gente lembra de algumas histórias e não lembra de outras, ou nem chega a saber delas, né? E, bom, mas para resumir, então, o orientalismo definição, em suma é essa exotificação e essa objetificação do que a gente construiu como Oriente, não é verdade?
Construção de Oriente. Isso. Na verdade, orientalismo, ele é um livro que foi uma das pessoas que iniciou essa discussão academicamente falando. Sim. Foi Eduardo Said. Então, ele é um palestino, né? Ele foi nascido lá na Palestina, que na época era dominada pela Inglaterra. A Inglaterra dominou muito tempo lá, então teve uma época que era o Império Otomano, Turco-Otomano, né, então que hoje é Turquia, entre também muitas aspas, e depois a Inglaterra dominou e atualmente tem a questão Israel e Palestina, né, mas foi nessa região que é Jerusalém, perto de Jerusalém, onde ele nasceu. Ele é um acadêmico também formado em letras, professor de literatura comparada, e ele escreveu um livro, / ensaio, é grande, né? Tem tradução no Brasil, que chama Orientalismo. E a visão dele vem muito, obviamente, do lugar que ele vem, do Oriente Médio. Então, fala-se muito sobre a dominação que ele viveu entre falar, ele deve ser dos anos 1940, mais ou menos. Mas ele viveu esse período de dominação da a europeia no Oriente Médio, principalmente. E também ele viveu aquela época de Napoleão, todas essas dominações que a Europa tentava diretamente colonizar aquela região, né?
E antes disso também, né, Alexandre o Grande já fazia isso e passava aquela imagem de que as terras mais para o Oriente eram coisas absurdas, né? Sim. A gente vê as lendas do Alexandre, tem umas coisas assim, não só estereotipadas, mas beira literalmente um absurdo.
Alexandre o Grande e o Imperador Romano, não é isso?
Isso.
Bom, é um processo histórico bem longo, mas você estava falando do Said.
Não, eu queria dizer que vem muito, é daí que nasce essa discussão, por causa daí do Oriente Médio, né? Ela abrange o Oriente inteiro e hoje em dia ela já tem muitas
vertentes?
Muita discussão interna também, vertentes, mas...
Até porque você fala isso, né, que ele iniciou uma discussão que é muito maior hoje em dia, me traz para o meu primeiro desconforto, e acho que é o primeiro ponto assim, de debate que eu queria levantar aqui com vocês, né, porque quando eu estava lendo a pauta, e eu estava lembrando, inclusive, de gravações de episódios que a gente fez assim, aí de repente, quando me caiu a ficha do tema, né, eu me peguei... meio que envergonhado, inclusive, de usar o termo Oriente, né, para se referir a toda uma metade do mundo que não é, de forma alguma, homogênea, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, o Said é do Oriente Médio, mas, sei lá, cada pessoa, se você perguntar o que é o Oriente, né, cada pessoa talvez diga uma coisa, né? Eu, porque eu cresci sendo um projeto de otaku, né? E quando eu falo Oriente, eu associo imediatamente ao Japão. Só que o Japão é ínfimo, né? No Oriente, assim, em medidas continentais, né? Pelo menos dizendo, né? Então, sabe, o Oriente é um monte de coisa que não é correlacionada. Assim como o Ocidente, né? A Europa não é igual à América do Sul, que não é igual à América Central, nem à América do Norte, que não é igual à África. A África em si é completamente diferente entre si, os países também, né? Tem muita diversidade, porque é um continente enorme. E aí, por que eu estou levantando isso? Porque, de repente, falar o pessoal, obras orientais, de repente me soa ofensivo, né, eu dizer isso, né? Porque o que é obra ocidental? Tipo assim, a que se refere? E aqui a gente descobre que é nada, né? É só essa ideia vaga, né, do que a gente construiu. Você concorda, Rafael?
É um balaio muito grande mesmo.
Eu concordo, assim, na verdade, quando... comecei a ler mais, quando eu entendi o que era isso, agora eu também me sinto mal quando as pessoas falam oriental.
Sim, então, né, porque falar que você, por exemplo, você quando, provavelmente você é visivelmente uma pessoa que as pessoas identificam como, e aqui no Brasil a gente tem esse problema, no Ocidente em geral, né, a gente tem esse problema de não saber distinguir japoneses de coreanos e chineses, né, o que por si só já é racista pra caralho. Né?
E também tem outros povos leste-asiáticos.
Também.
E mesmo a China, isso tem muito. As pessoas falam muito que é o conceito do monolito, né? Tipo, a China não é um monolito. A China é gigante. Tem muitos povos, línguas diferentes. E as pessoas tratam como se fosse uma coisa só. Quando você vai representar em filmes?
Não,
e só, tal,
eu fiquei chocado numa gravação aqui passada que. Porque tiveram que me explicar, também a minha ignorância, que Hong Kong, ela tá tentando se desvencilhar da China, sabe? Eu achando que... Não, mas, gente, mas não era uma coisa dada que Hong Kong é da China e tal? E não, eles querem se separar, estão tretando por isso e tal. E de repente, poxa, então, se eu não posso dizer isso nem de uma nacionalidade, que dirá de um hemisfério inteiro, né? De um continente, de um hemisfério e tal. Mas voltando ao meu exemplo teu, Natália, quando as pessoas olham para você, obviamente elas notam, elas te leem como uma pessoa que a gente associa com sendo dessa tríplice aí, né? De China, uhum. Japão, Coreia. E só que elas dizem que você é descendente de orientais, né? Uhum. Isso não é dizer nada, né? Não significa nada.
Principalmente aqui no Brasil a gente esquece, né? Que o Oriente tem muito mais do que só essas três. Pois além do leste, tem né, os árabes e os indianos, que a gente chama de asiáticos marrons também.
Pois é.
Mas se eu não me engano, hoje em dia, salvo engano, a gente já separou de novo, né? Agora não só é Ásia, já foi dividido em duas, no caso, para a Ásia Ocidental e a Ásia Oriental. Uhum. Aí também há uma outra problematização, porque, né? Mas antes as pessoas viravam para a Natália e falavam, ah, você é asiática, né? Tipo, aham, sabe? A Ásia, até a Rússia é da Ásia, entendeu? Uhum. Aí, por conta desses problemas, hoje, na tentativa de solucionar, separa assim, Ásia Ocidental e Ásia Oriental.
São arbitrários, né? Onde é que traz essa linha, né? Que, onde é que começa e termina, né? Uma coisa e a outra. E a gente vai percebendo que...
Mas eu também sinto que, nessa mesma viés, o Japão em específico, também tende a colocar os ocidentais dentro de uma mesma categoria, assim. Então, porque o Japão é uma cultura muito preocupada com herança cultural e ancestralidade, né? Então, também, né, não achemos que só nós que fazemos esse tipo de categorização extremamente abrangente.
Uhum,
né? Uma pessoa que não tem não tem o fenótipo, também é gaijin, né? Uhum. É uma pessoa estrangeira. Então, também tem esse lado, sabe?
Sim. É uma coisa que eu acho interessante a gente levantar agora, Rafael, com você, é que quando você leu a pauta, e a gente estava conversando pelo Twitter ainda, né, você uhum. falou, né, que existe também essa mão dupla de que também existem países que também homogeneizam o Ocidente, e você deu o exemplo do Japão. Você quer desenvolver mais esse debate?
Posso desenvolver? Não, então, tem uma teoria que circulou muito sobre nos anos 60 e 70 no Japão, que a gente chama em japonês de Nihonjinron, né, que é a teoria da supremacia racial japonesa. Então, eita, porque assim, o Japão foi devastado pela guerra, né, na Segunda Sim. Guerra Mundial, e nos anos 60 eles experimentaram um crescimento econômico muito grande. O Japão se tornou o segundo maior PIB do mundo, só atrás dos Estados Unidos. E com isso surgiu uma ideia de que a raça japonesa, né, usando os termos da época, deveria com certeza ser única e especial, já que eles tinham essa capacidade de reconstrução muito grande. Então é daí que surgem vários estereótipos que hoje a gente reproduz, como, por exemplo, que o Japão é uma sociedade etnicamente homogênea, que eles evitam conflito, que é uma sociedade verticalizada, né, que eles são uma minoria modelo, como a Natália comentou no começo, né? Então, isso vem muito dessa teoria. E, nesse viés, o Japão também se aproveitou bastante para incorporar essa narrativa, do que, assim, é o que os ocidentais querem ver de nós. Ah, ótimo, vamos dar isso para eles, porque entendi. Isso dá dinheiro.
Nos, né, convém, na verdade.
Tanto que existem passeios no Japão hoje em dia que você pode se hospedar em pousadas típicas, que a gente chama de ryokan, né? E você pode, assim, viver um dia à la japonês. Então você bota kimono, você é servido no tatame, você come com hashi, você come comida japonesa no chão, no tatame, né? Então você vive um dia, você pode visitar as geishas, que na verdade elas não necessariamente são geishas, mas se vestem de geishas para tirar fotos com ocidentais, porque ocidentais gostam disso. Então o Japão, isso a gente chama de soft power, né? Ele compra esse discurso para fazer o marketing dele, para fazer o capitalismo dele.
Vou passar um dia na favela, né? Sendo gringo.
Nossa. Isso, exatamente.
Eu tô bem chocado. Mas interessante
isso,
esse debate.
Isso vem desde o século XIX, né? O Japão faz isso desde o século XIX.
Ai, nossa, faz muito tempo, então. Mas eu tô.
Deixa eu puxar um pouco também pro Oriente Médio, que o Oriente Médio também tem isso. É diferente do Japão, obviamente. Porque o Japão, principalmente por ser um país único, né? O Oriente Médio, quando eu falo Oriente Médio, estou me referindo aos países árabes, que são 22. Então, internamente, nos países árabes tem muita dissidência. Então, a Arábia Saudita é um país que tem uma visão específica, tem uma religião específica, tem também a língua, um dialeto mais específico, a gente fala que é o árabe do Golfo, tem o árabe do norte do Marrocos, tem o árabe do Levante, que é o da Palestina, da Síria e do Líbano. Então, internamente também eles têm diferentes visões de como eles devem se portar em relação ao Ocidente e de como eles devem se... Eu não lembro a palavra para isso, mas se disfarçar de...
Performar, fazer uma performance.
para ser mais suavemente inserido na cultura ocidental, porque muitos imigram também, dependendo do país, principalmente Síria, se você for pegar, tem a questão da guerra, né, mais forte, e tem muitos refugiados, é totalmente diferente. Cada refugiado, cada imigrante ou refugiado está fora do seu país por um motivo, né? Normalmente econômico, mas tem também os que são muçulmanos, tem os que são cristãos, que tem bastante lá também. E é muito diverso, muito diverso.
É, bom, então fique aí, ouvinte, aí, com essa, né? Esse abacaxi para você descascar, vá lá no seu mapa mundi, né, veja tudo que está à direita e pense se vale a pena você botar tudo aquilo como um bloco só, como se fosse tudo igual. Não é, mas também é interessante a gente pensar que existe uma tensão, né, entre essa construção do Ocidente e do Oriente, essa oposição, né? Não é só, não existe só o Ocidente malvado, embora o Ocidente para mim seja malvado, assim, com todas as coisas consideradas, eu sou um pouco menos afeito ao Ocidente do que ao Oriente, entendeu? Assim, eu acho que principalmente a Europa na colonização aí, ela fez muito mais estrago do que, por exemplo, o exemplo que o Rafael deu aí do Japão, que se aproveita da fama que o Ocidente fez dele para se sair, né, por cima, que eu acho que inclusive é uma estratégia de, eu não sei se eu posso extrapolar, né, e aí Rafael, você me diga se eu estou me equivocando, né, mas também me passa um pouco a sensação da estratégia do oprimido para poder lidar com a opressão, que é também se aproveitar do opressor, e da opressão que sente para poder sobreviver também. É claro que a gente falando de um país como o Japão, que é imperialista, tem esse paralelo não se aplica tanto, mas eu fico pensando assim, quantas vezes eu, enquanto pessoa cega, me aproveito do capacitismo dos outros para me livrar de algumas coisas que eu não quero, porque essas pessoas são, né, as pessoas estão sendo só burras, né? E tipo assim, você vai ser burro e ignorante comigo, né? Então eu vou aqui me aproveitar e tirar proveito dessa situação, já que você tá agindo preconceituosamente comigo e tal.
Acho comunidade, justo.
Né? Tipo, você tem muito disso da mulheres, comunidade negra também, acontece muito isso, né? De você se aproveitar dessas brechas e das rachaduras dos opressores para você poder sobreviver, né? Se utilizando da opressão contra o próprio opressor. Não sei se tem a ver, se você enxerga alguma coisa disso, assim, nesse exemplo que você deu.
O Japão tem uma mágoa muito grande, assim, com o Ocidente, porque, por exemplo, quando aconteceu a Primeira Guerra, né, e a Primeira Guerra acabou, eles foram assinar o Tratado de Versalhes. O Japão queria todos os territórios da Alemanha, né, principalmente os territórios da China, e, tudo bem, o Japão foi aceito nessa convenção como uma das cinco grandes potências do mundo, era o primeiro país, porque o Japão foi o primeiro país não europeu a derrotar uma potência europeia, né? Ele derrotou a Rússia em 1905. Foi a primeira vez, então a Europa aceitou que o Japão tinha poderio militar suficiente para ser aceito no clubinho. Só que o grande problema é que o Japão propôs uma cláusula de igualdade racial, que ela fosse anexada no Tratado de Versalhes. E o Japão foi rechaçado, porque eles disseram, e foi assim, se a gente analisar um pouco o debate dessa cláusula, foi um horror, assim, de xenofobia. As pessoas olhavam para a comitiva japonesa e falavam, vocês não são iguais a nós, nunca serão. Até porque os japoneses da época, eles eram um pouco, eles tinham estatura menor, né? Se a gente for ver a foto do imperador, tem a foto do imperador Hirohito junto com o general, né? E eles eram muito, os japoneses eram pequenos. Então, e aí, e a Segunda Guerra Mundial, esse ódio que surgiu contra o Ocidente, foi um dos motivadores da Segunda Guerra, foi inclusive por conta desse rechaçamento que o Japão sofreu numa cláusula de igualdade, porque incomodava o fato de, tudo bem, somos aceitos como potência, mas não somos vistos como iguais. E isso até hoje é um trauma muito grande, assim, de que existe um sentimento de quero pertencer, não quero ser excluído desse mundo, dessa hegemonia, né?
Uhum. Bom,
entre os descendentes, né? Isso é muito comum, né? Muitos aqui no Brasil, muitos descendentes, acho que posso dizer até que a maioria até evita se enxergar como japonês e tal, quer na verdade ser branco, né? E faz tudo pra aparecer, pra ser aceito como branco.
Ai, que triste.
Porque a gente também não é, né? Ninguém é branco do Brasil.
Pois é, só. E nem é branco, é caucasiano, né? A gente fica chamando de branco. É. É, mas essa vontade de pertencer que o racismo traz também, né? Também essa necessidade de pertencer, que às vezes leva a população ostracizada a fazer de tudo, inclusive a se anular e anular as próprias características para pertencer a esse grupo que é hegemônico. Então, meus queridos, temos aí um feat maravilhoso, delicioso, que é um feat racismo, xenofobia, né? Mais eurocentrismo, mais etnocentrismo, para, né, a gente.
Mais generalização também.
Generalização. Pra
mais
gente...
colonialismo e apropriação cultural.
É, a receita do orientalismo. Anote, senhora, 2 doses de racismo, 0,5 litro de xenofobia. Tá tudo aí. E aí eu queria só aproveitar esse momento último desse bloco mais explicativo para a gente explicar o que talvez não tenha ficado claro quando a gente discutiu o Percy Jackson, que a gente entrou numa treta ali, não foi, Luana? Foi um negócio meio tenso, né? Porque a gente falou, mas a gente não explicou, né? E eu acho que talvez alguns ouvintes estejam se perguntando porque são conceitos muito... Os nomes são assustadores, né? Assim, se você vê o nome, você se assusta, se você não está mais inteirado com isso, que são os conceitos de eurocentrismo e etnocentrismo. Quero puxar de volta aqui para o nosso ponto de vista, né? Tendo em vista que o orientalismo, então, né, é esse olhar do Ocidente, né, para o Ocidente, essa imagem que o Ocidente fez do Oriente, né? A gente tem essa duplinha aí que é o etnocentrismo, que é a centralidade na sua própria etnia. Você tomar sua etnia como o centro do mundo, né? Então, a gente vê isso assim. Então, o Oriente é assim porque porque a gente enxerga ele assim, porque eles são os outros, não somos nós, né? E tudo que não é nós, a gente tem o direito aí de pintar como quiser.
De dominar e destruir.
Dominar e destruir. A gente sente etnocentrismo, essa sensação de centralidade da sua etnia, né? E eurocentrismo está ligado porque, como nós somos colonizados por europeus, né, então a gente tem essa herança eurocêntrica, ou seja, centralizada na Europa como centro dessa civilização, né? Que foi o que a gente problematizou lá em Percy Jackson, que é o fato de que ele diz que o centro, né, o berço da civilização, ele ainda adota essa nomenclatura ultrapassada e eurocêntrica, de que o centro da civilização era a Grécia Antiga, e esse centro vai migrando mais para o oeste e se... fixando nos países que são mais que são o ápice da civilização, né? Estando, obviamente, por consequência, nos Estados Unidos no século XXI, porque são os Estados Unidos o ápice da civilização. Isso é o etnocentrismo juntado aí com o eurocentrismo. Ficou claro, gente? Será que eu compliquei demais? Não. Se vocês quiserem mais aulas aí, né, perguntem nos comentários se vocês não entenderam, para a gente repercutir. Vocês querem falar mais alguma coisa aqui sobre o conceito geral de orientalismo? Temos mais a acrescentar?
Eu acho que a gente podia pontuar e deixar claro que essa visão, ela tem um objetivo político, né? A gente acabou não entrando nesse mérito, que é a gente ver o que acontece aí de não só de dominação, mas de justificar para a gente que mora no, abre aspas, Ocidente, por que as barbaridades que o imperialismo americano e europeu fizeram são justificáveis. Então, não só você convence o outro de que ele é inferior, mas você convence seu próprio povo, né, de que o que você está fazendo é certo, porque o outro é...
Tem toda uma desumanização, né? Assim,
exatamente.
É construído que lá tá sempre em guerra, lá todo mundo é violento, é tudo. Então não faz diferença, a gente vai ajudar se a gente for lá também.
E sobretudo essa nos dá esse direito, entre aspas, né? Nos dá essa sensação de direito de invadir e conquistar para apaziguar, né? E pacificar, porque eles que são bárbaros não conseguem, né?
Ou de explorar a mão de obra, porque é o que a Natália falou, né? A gente tá ajudando, tipo, dá $1 por dia é melhor do que nada, porque eles não têm nada mesmo, né? Então, se você der $1, já tá no lucro, né? Essa visão de que tudo bem a Apple se instalar na Índia e explorar a mão de obra indiana e chamar, falar assim, é uma vantagem porque a mão de obra é barata, né? Ainda usar esse discurso publicamente, falar que a mão de obra é barata. Isso, na verdade, deveria ser um motivo de vergonha, né?
Pois
que, essa repercussão extremamente... xenofóbico que a gente está vendo em relação à Coronavac, por exemplo, tem um viés orientalista muito grande.
É verdade.
Né? De fetichização da China, de crítica severa do regime chinês e brasileiros que sentem que o nosso regime político é tão bom que a gente tem o direito de criticar o da China, né?
Pois é. Ai, então,
e sem entender toda a história, assim, não estou defendendo o regime chinês, longe disso. Eu estou querendo dizer que antes de criticar, é necessário ter um amplo conhecimento da história da China e do que levou ao regime de hoje em dia ser da forma como é.
Né? Não, mas sobretudo é um tipo de arrogância também, né? Porque assim, sabe, você está criticando a Coronavac, que foi feita na China, porque também foi vilanizada a China, tendo em vista que o vírus surgiu lá, né? Começou lá, até onde se sabe. E aí, só que você não para pensar que nasceu lá, saiu de lá, mas a China conseguiu conter a pandemia com muita desenvoltura, enquanto aqui a gente está lutando. Até agora, em janeiro, saiu a vacina, mas o presidente, inclusive, está lamentando que a vacina saiu. Então, né?
E é isso, mas a gripe espanhola começou nos Estados Unidos, mas isso ninguém comenta.
Também, exato, ninguém comenta. E tipo assim, se fosse para chamar o coronavírus, né, dessa nova epidemia, como chamamos a gripe espanhola, essa pandemia do século XXI, ela deveria se chamar gripe americana, né? Gripe estadunidense. Porque é aqui que teve um dos maiores casos. Veio da China, mas foi nos Estados Unidos e no Brasil que teve os maiores números de casos, né? Então, no futuro, se fosse justo, né? Se a história fosse justa, a pandemia do coronavírus irá se chamar a gripe americana, né?
Ou de Manaus, né? Nunca saberemos.
Caralho. Ai, pesado, Luana, mas você ia falar algo.
Só complementando a fala do Rafael. E hoje em dia, esse tipo de justificativa na sociedade que a gente está, ela é necessária, porque, politicamente falando, a gente não pode fazer ação nenhuma sem esse tipo de justificativa. Então, a gente acaba comprando essa ideia, como... Eu não entendo isso, como o Rafael falou, de... Caraca, você é brasileiro, você põe no seu lugar, você é tupiniquim. Como é que você compra a ideia de que o outro é inferior, sendo que, literalmente, no século XXI, o Brasil é uma das maiores neocolônias que existe. A pessoa não consegue se enxergar no próprio lugar, mas só consegue enxergar a visão que o outro tem sobre ele e compra esse tipo de ideia como se fosse ok, como se fosse normal, entendeu?
Eu acho que o orientalismo, ele faz a gente achar que a gente domina um assunto, né? Então, eu assisti Aladdin, eu amo Aladdin. Então, eu amo
já sei tudo sobre os países árabes.
Já sei tudo, já sei que ele, sei lá, tem ladrão, porque o Aladdin é um ladrão, tem mulheres que estão de barriga de fora, então eu manjo, então eu posso dar minha opinião sobre a guerra da Síria, entendeu?
Eu assisti Mulan, então, eu posso criticar o governo chinês.
Pois é uma coisa muito complexa que tá assim em vários âmbitos, né?
Isso, e não deixa de ser colonial, Elisa, porque o que que a gente o que o imperialismo tá buscando lá? Petróleo, recurso pois natural. Então não deixa de ser uma espécie de colonialismo também.
Ainda hoje, né? Dúvida. Ainda no século
XXI. Justificável, sim, porque é mais fácil você justificar. Ideologicamente, né, e fazer essa lavagem cerebral do que, sei lá, que bombardear também outros países.
É mais efetivo, né, porque a gente tem toda uma indústria cultural a nosso favor, que nos convence que a gente tem um direito de chegar lá com bombas no Oriente Médio, a gente acha que tá certo, que tá fazendo o correto, né, e eu acho que isso era mais pela força no tempo das grandes navegações, eu também não gosto desse nome, né, muito pomposo, né, muito eurocêntrico, grandes navegações, meu filho, você só atravessou uma oceaninha aí, né? Mas lá só se tinha a força, né, e o poderio bélico, né, hoje a gente tem uma arma que é muito mais sutil, porém muito mais letal, que é as ideias, né, as ideias são a prova de balas, como diria o Guy Fawkes.
Ninguém comenta também que não se considera a Oceania, no caso toda, justamente por serem caucasianos, parte do Oriente, né? Considera como parte,
Luana,
do Ocidente.
Que bom que você falou isso, porque eu estava desse jeito, eu fiquei, mas será que eu estou lembrando certo? Porque, mas sabe, quando eu peço, né, façamos o exercício de novo, né, pense aí no Oriente, minha gente, aí vocês vão pensar numa pá de coisa, eu vou pensar no Japão, você talvez pense na China, né, quem for K-popper vai pensar na Coreia, não é verdade? A Lisa vai pensar no Oriente Médio, mas ninguém pensa na Nova Zelândia, na Austrália, né, que estão ali também, mas eles são caucasianos, né, e portanto parece que não pertencem ali, né, mas eles também estão tecnicamente, né, no Oriente, né, no Hemisfério Leste.
E a gente tem que lembrar que grande parte da África também.
Também, isso é verdade.
A África acho que entra, podemos dizer, inteira no orientalismo, porque foi colonizada também, né? É porque é um pouco diferente a colonização da África. Eu não tenho propriedade nem de África nem de Oceania para falar, mas a opressão da África também ressoa muito no orientalismo.
Sim.
A gente lembra mais da África nas opressões raciais do que geopolíticas, né?
Então, gente, antes da gente passar para o bloco aqui dos exemplos na cultura pop, que é o que a gente tá aqui para fazer mesmo, né? Para gongar a Disney, né? Como vocês sabem que eu faço sempre e tal. Eu nem gonguei muito no episódio da Disney, fiquei me sentindo mal, inclusive, assim. Fiquei me sentindo um opressor colonialista. Mas a gente vai falar aqui, dar exemplos de obras que exemplificam tudo isso que a gente falou até agora. Mas para que não reste dúvidas, não é mesmo, prezados? Eu vou pedir para a Alissa nos dizer aí o que é que está nesse tão chamado Oriente, que agora eu não vou chamar mais de Oriente, não. Eu vou chamar pelos países, os continentes. No mínimo, os continentes, né? Senão, se quando não puder, os países, porque chamaram meio mundo inteiro é muito injusto. Mas, Alissa, e aí, o que, que é Oriente? Para todos os efeitos aqui.
Oriente, começando pelo Oriente Médio, podemos dizer que são os países árabes. Que são os 22 países árabes, que tem Egito, Marrocos, Arábia Saudita, Síria, todos esses.
São os menos que a gente relaciona, né, com o oriental, assim, porque a gente vai mais para a cultura japonesa, inglesa.
A Turquia se encaixa com esses, com o Oriente?
Então, sim, a Turquia se encaixa, mas ela é um pouco dividida também, né? Sim.
Como tudo. Consideram uma parte da Turquia como Europa, né?
Como a Rússia, né? Ela tá na Eurásia.
Sim.
É que a Rússia é do tamanho do mundo, né, gente? Ela em si só ela é um planeta inteiro, não é mesmo?
Pois é. Mas aí entra nesses países árabes e aí vai pro que é Pérsia, né? Que é Irã. Deixa eu pegar um mapa aqui, gente. Mas aí pega também África, então... África é um... Não, colocaria a mão no fogo porque eu não tenho propriedade.
Mas existe o termo, né? A África Oriental também, né?
Tem um pedaço então, principalmente África, né? Madagascar, Sudão, Somália, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Zimbábue, Congo. Congo tá no meio, mas eu acho que a gente pode colocar também. Isso vai depender... muito da questão econômica do país. Então, que nem a gente falou da Oceania, a Oceania está, sem dúvida, no Oriente, né, geográfico. Mas
ela é o último, inclusive.
Ela
tá lá.
Mas é o Oriente. Mas ela não está geopoliticamente falando, né, por causa dos interesses econômicos da população e tal.
Então, por causa dos interesses econômicos, você diria que a Oceania deu a volta e voltou para o Ocidente?
Ah, eu diria. Dizem até que é o Hemisfério Norte, né?
Outra divisão do mapa, é divisão político-econômica, não geopolítica. Aí a Austrália e a Oceania entram no Norte.
Eu acho que essa política de branqueamento que a Austrália sofreu também ajudou muito a construir esse imaginário de um povo similar à Europa, né?
E eu lembro nitidamente, quando eu estava na escola, que eu ainda enxergava, né, o mapa da divisão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que durante muito tempo foram chamados de países do norte e países do sul, né? E aí a linha vinha no Equador retinha, quando chegava na Oceania, assim, ela caía assim e enrolava ao redor da Oceania, assim. Eu fiquei, ué, gente, que conveniente. Mas é isso, né? Esses países aí do Oriente Médio e da África Oriental, são os que, pelo menos para mim, os que eu menos relaciono com o meu conceito, né, que eu tenho pré-concebido de Oriente, né, no caso. Nenhum país esse da África, inclusive, porque a África, a gente mencionou, é uma questão em si mesma, né, mas pelo, inclusive, por ler mais sobre, mais esses países do Oriente Médio do que esses africanos.
Na concepção que eu tenho, assim, leiga de Oriente é do Oriente Médio pra frente, né?
Exatamente, é isso mesmo. Mas continua aí, na listinha.
Daí, saindo um pouco da África, a gente tem Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Iraque, aí tem Catar e Emirados Árabes, né? Que também, bizarramente, poderia estar no Hemisfério Norte junto com a Oceania, né? Tá no Hemisfério Norte, mas, economicamente falando, são países...
diferentes.
Sim.
É, Síria, Líbano, a própria Palestina também. Israel é um caso específico, acho que não. Sim.
Muito.
É, a gente vale sempre essa vontade. A gente está falando, a lista está listando o que está no mapa, né?
Geograficamente. Isso não significa,
né? Porque, como a gente aprendeu, essa visão de Oriente e Ocidente, elas são construções sociais. Lembra, gente, desse, né, desse famigerado termo, muito xingado no Twitter, construção social? É, eles estão à direita dessa linha que a gente botou aí, em Greenwich, mas eles não se encaixam por razões de motivos.
Tem também Turquia, né? Aí entramos no Irã, que é a parte da Pérsia, então Afeganistão... Todos os tãos, Azerbaijão, Turcomenistão,
Uzão e estão.
Armênia também, né, tá aqui. Então, Índia, aí entramos no bloco da Índia. Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Butão.
O Butão, inclusive, foi aquele país que foi considerado o país mais feliz do mundo, vocês estão sabendo disso?
Não,
ele foi. Teve um ranking lá e o Butão é considerado o país mais feliz do mundo. Ou foi, durante algum tempo, né? É, aí agora que você está falando, agora a gente já consegue mais vislumbrar esse clichê orientalista, que a gente, e pelo menos para mim, né? É. Aí Nepal e Índia, a gente já consegue mais.
Aí entra Bangladesh associado. Também, Bangladesh é famoso também. Mianmar, que é Birmânia, né? Tailândia. Aí já tá bem mais famoso, né? Malásia, sim. Singapura, Camboja, Vietnã. Aí tem a China, Mongólia, as Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Filipinas, também é muito esquecida.
Como é verdade.
A gente tá longe. A gente vê muito em série, né, americana.
E engraçado, eu não sei porquê, mas quando Filipinas, o pessoal asiático e tal, o fenótipo também é mais puxado assim para o que a gente de clichê, né, do que é ser oriental também, mas por algum motivo eu acho sempre que Filipinas é um país ali no Caribe, eu não sei porquê, né? Nossa, das Filipinas, eu fico na América Central ali, eu acho que é um país caribenho, não sei porquê.
É o nome, talvez.
Parece latino.
As Filipinas foram colônia da Espanha, não foram?
Foram? Não sei.
A língua deles, eu esqueci até o nome da língua deles, mas tem bastante no espanhol.
Tem bastante. Eu conheci os filipinos e eles eram lá no Japão, né? Mas eles eram muito... Assim, a gente olhava de hoje, a gente achava que era brasileiro, que era latino, que era o pessoal falando alto, meio mais moreninha, tipo, com o nome da Maria, não sei o quê. E eu ficava, nossa...
Então eu não tava tão, assim, fora da caixinha, né? Meu preconceito está justificado aquela.
Porque nas séries americanas, na mídia americana, as mulheres filipinas, principalmente, são tão sexualizadas quanto as latinas, as caribenhas. Por isso que você deve ter essa noção.
Minha gente, olha, estou aqui descobrindo toda a lavagem cerebral dos meus preconceitos. Olha aí, gente. Cuidado, gente. Não, contestem.
Dá a mão pra gente.
Eu tô muito nervoso aqui, que vários preconceitos. Eu estou descobrindo que eu tenho aqui vários racismos.
É, mas aí já estamos acabando. Chegamos no Japão. Aí tem a Rússia, né? Mas a Rússia a gente não tá colocando nesse meio.
Ela é considerada Europa, né?
Por motivos de Austrália.
Aí tem o Japão e tem a Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia. Você não vai ver, eu vou assistir ali uma obra oriental da Nova Zelândia. Uma obra oriental australiana. Essa série é australiana, essa série oriental. Ninguém fala, né?
Pois é. Não, mas é tipo, inglês é australiano.
Nas opções de idioma, inclusive, elas estão juntas ali da Europa, né? A Austrália.
Tá vendo?
Olha só o que não faz o mapa, não é mesmo? O mapa, ele é móvel, gente, de acordo com os interesses. Mas agora você sabe aí a que se refere o Oriente do ponto de vista geográfico, mas também sabe que isso não significa nada.
Pois é. Pega tudo isso que a gente falou e amassa e joga no lixo.
Até porque, né, antigamente dizem até que a gente era um continente só, né, a Pangeia, então tá todo mundo no mesmo barco, nesse mesmo pedaço de pedra flutuante aqui.
Saudades, né, do que não viver.
Saudades da Pangeia, né, saudade do meu ex, Pangeia.
Índia e Burma, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão, Campuchia, Malásia, então Bangladesh, Ásia, China e Japão, Mongólia, Laos, Tibete, Indonésia e também as Ilhas Filipinas, Sri Lanka, Guiné, Nova Zelândia, depois tem o Vietnã, Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos, Moçambique, tem Zâmbia e Gâmbia, Guiné, Algéria e depois vem o Ghana.
Agora a gente vai passar para exemplos, né, desse viés orientalista, portanto estereotipado e preconceituoso, nas obras de cultura pop que a gente ama, para a gente se sentir mal por gostar das coisas, porque é para isso que estamos aqui no Estação 21, gente, para fazer você se sentir mal pela sua nostalgia. Eu já disse, né, o que a nostalgia tem. Tem mais aqui? Acabar.
Nunca.
Vamos lá, ô Lisa.
Bora.
Você deu uma introdução aqui do que é que a gente vê mais com mais frequência na cultura pop ocidental, entre aspas. Sempre que eu falo ocidental e oriental agora, gente, imaginem aspas entre elas, por favor. Uhum. Porque agora a gente está desconstruído, né? Está desconstruído esse conceito, não é mesmo? Então.
Gostaria de pedir, inclusive, pro Gabriel, então, inventar aí novos termos, porque ele que é o inventor de termos do Estação, por favor, invente termos pra gente se referir ao ocidente, ao oriental.
Bom, por enquanto a gente vai lidar com o nome dos países mesmo, né? Países da Europa, países da América do Norte, mais especificamente, que são os detentores da hegemonia cultural, né? Eu diria hoje. Do nosso ponto de vista, obviamente. Sim. É claro que o Japão também, como até o próprio Rafael falou, ele também cria a sua própria visão do Ocidente e também exporta, né, a própria visão que o Ocidente tem do Japão, né?
Inclusive, recomendo. Tem muitos filmes bons de Bollywood, que as pessoas acham que é só dancinha e...
É verdade.
Mas tem muita coisa boa também.
E você acha que o Rafael, tendo falado isso sobre o Japão e como ele tenta se beneficiar dessa estereotipagem, né? Como o imaginário que a gente chama aqui de otaku, né? Ele é bastante disseminado, né? Deve ter a ver com isso também, né? O Japão, ele fez esse esforço de estar culturalmente presente aqui nas Américas e na Europa, né?
Assim como a Coreia tá fazendo agora com K-pop, né? Se utilizando dessa nova onda, né?
A Coreia já tinha feito isso antes. Essa onda do K-pop já tinha rolado bastante nos anos 70. E aí eles estão tentando reproduzir o mesmo sucesso agora, principalmente com o BTS, né?
Estão conseguindo. E sobre o Japão, eu lembro muito que quando a gente vai ver a história, sei lá, da nossa infância, né? A gente fala muito aqui no Estação do que a gente assistia quando era criança e tal, e tinha muito mangá e anime por causa da Manchete. E eu lembro das histórias que a gente sabe de como foram os contratos, né? O pessoal do Japão lá da... Como chama a emissora? A produtora que é mais famosa lá?
É a Toei?
E eu lembro muito que a gente vê que os próprios representantes da Toei Animation, eles vinham negociar aqui pessoalmente no Brasil, vieram com a Manchete para negociar a Manchete transmitir os animes dele. Tanto é que a gente tem o boom dos animes ali nos anos 80, justamente com a Manchete, e a Manchete ficando muito rica, né, com isso, com os animes, e também com os brinquedos, porque a Toei, ela faz desenho para vender brinquedo, né, como a gente está acostumado aqui no Ocidente também. A Bandai, que é uma produtora de brinquedos, uma fabricante de brinquedos japonesa, ela age muito em parceria aí com a Toei Animations e outros estúdios de animação japoneses para vender isso. E eu tenho essa recordação de que essas negociações foram feitas e tal, e tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e outros países da América e da Europa também, porque, se eu bem me lembro, por exemplo, Os Cavaleiros do Zodíaco, ele foi sucesso primeiro na França, e é por isso que a gente chama de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, porque o nome original é Saint Seiya, né? Só que a França traduziu para, bom, a versão francesa de Os Cavaleiros do Zodíaco, deve ser Le Chevalier du Zodiac. E a tradução que a gente tem, a primeira, né, da Manchete, ela foi feita a partir do francês. E é por isso que a gente está com esse nome até hoje. Mas, enfim, divago, né? Mas, tipo, tem isso também, né? Essa tentativa de dominação cultural. Mas eu nem lembro o que a gente estava falando.
A gente estava tentando dar exemplo sobre casos orientalistas, né?
E eu tinha pedido para a Lisa nos dizer o que é mais recorrente, assim, desse ponto de vista orientalista aqui, Lisa.
Eu acho que a sensualização das personagens femininas, isso é muito comum.
Não, acho que tem um ponto, porque, assim, na cultura pop, né, nas produções, normalmente o personagem oriental, né, ele ele é um artifício de roteiro, ele não é um personagem, ele serve a alguma coisa na história, por conta de algum estereótipo que ele carrega.
Sim, ele normalmente nunca vai ser o protagonista, nunca, não, normalmente não vai ter um desenvolvimento muito bom.
Em complexidade, né?
É, complexidade. Normalmente ele, se for homem, ele pode ser violento, pode ser bárbaro, isso principalmente no Oriente Médio, tá, gente? Talvez Japão seja um pouco diferente.
Ou ele é um vilão, ou ele é masculado.
E o estereótipo do japonês inteligentão, que é bom em matemática, né?
Ah, é, assim, nerd, pois é.
O nerd é de exatas, né?
Ou então do japonês também, de certa forma, que não sabe interagir socialmente, né? Uma pessoa completamente infantilizada e alheia às coisas, né?
Pois é.
Ai, que vergonha, gente, que vergonha.
Tem a parte dos fanáticos religiosos também, né? Então ele vai ser uma pessoa que só traz a religião pro rolê, né? Não sabe falar mais nada. As mulheres vão ser sexualizadas, né? Mas aí tem a parte dos homens. E é sempre também essa questão sexual, né? Que também nem vamos entrar tanto aqui. Mas os homens têm os terroristas, né? Mais recentemente. Nos filmes americanos, acho que tem muito terrorista, né? Sim. Aliás, no carnaval, aqui em São Paulo, gente, quanta fantasia de terrorista eu vejo. Eu quero me matar no rolê. Não façam isso, por favor, gente.
O próprio conceito de terrorismo, ele já é, por si só, xenofóbico.
O que é uma fantasia de terrorista? É uma fantasia de árabe, tipo...
E terrorismo é só o que o árabe faz, não é a violência que o branco faz, né? O americano faz.
É, exatamente.
É, e tem muita caracterização exótica, né, exotificação, assim, dos ambientes e tal, essa misticização também.
Ele vem sempre como um contraponto do ocidental, né, ou é uma coisa misteriosa, ou desconhecida, ou desejável, ou que traz medo, né.
É, isso aí.
Bom, mas então, vamos agora para os exemplos práticos. O primeiro da lista aqui, que a gente até mencionou, e talvez seja o top of mind, né? O que vem na mente de primeira, quando a gente tá falando dessa estereotipização, é você mesmo, Walt Disney. É pra você que estou olhando, sim, Walt Disney. Estou falando de Aladdin. Tinha mencionado ali, né? Os problemas de Aladdin. Eu acho que a gente até tocou um pouco no episódio da Disney, mas temos muitos mais problemas do que a gente pode imaginar em Aladdin, né? Vocês acham aí que a Jasmine é essa princesa empoderada? Não, ela é fetichizada.
Ela é fetichizada. Se você for comparar todas as princesas Disney, ela é a que tem menos roupa, né? Já começa por aí. As roupas, além de ter menos roupa, as roupas são meio transparentes, né?
E isso nem faz sentido. Se você pegar... Digamos assim, ah, pega uma princesa medieval europeia com aqueles vestidos bufantes e no desenho é igual, sei lá. E a nobreza, sei lá, digamos assim, indiana, elas usam aquelas roupas.
A gente não sabe se o Aladdin é árabe ou é indiano, assim.
É mesmo, não tem.
Porque
não
ele
tem
fica num lugar que chama Agrabah. Agrabah não existe, né? Existe uma cidade chamada Agrabah, na Palestina, que eu conheço, deve existir outras, mas tem o... A exotização e as roupas delas puxam mais para o estereótipo indiano e o Aladdin puxa muito mais para o árabe, né?
Aquela mistura, né? Tudo que a gente acha que é meio oriental, meio Oriente Médio, a gente joga no filme e pronto, tá certo.
Não vai lá isso, né?
E o título de sultão, na verdade, é da Turquia, né? Geralmente é utilizado na Turquia.
Nossa, tudo errado. Então não sabemos onde se passa. Eu falei árabe porque na música é As Noites da Arábia, né? Eles cantam, né?
Não, mas é eu acho que é isso mesmo. Eles fazem a gente pensar que é árabe, mas tipo...
Mas eles não sabem, lembro. Né?
O próprio castelo remete muito ao Taj Mahal. E o título que tá, e o título que eles dão pro rei, né? Acho que mora nesse castelo, pro soberano desse castelo, é um sultão, que é um título da Turquia. E a Jasmine usa uma roupa que é, sei lá...
Que é de loja de fetiche americano, pois né?
É. Carnaval, é boa pro carnaval. Sabe?
O próprio pai dela e o Jafar usam roupas de, sei lá, da onde. Um é da Pérsia, o outro é da Índia, o outro é do... Não dá pra saber de onde esse desenho.
Então, eu tava tentando ver aqui os atores. Eu não lembro
dos
atores.
Aí vocês reclamam quando botam índio brasileiro com a pele retinta falando espanhol.
Bom, teve o Aladdin, teve a animação clássica, né? E teve um remake recentemente em live action, que diz que deu mais treta ainda, né? Porque o fato de porque teve a polêmica de, ah, será que vão contratar atores de lá? A gente já tá descobrindo que nem sabem de onde são, né? Os personagens então, vão contratar atores de lá, se a gente não sabe onde é lá.
É, tô vendo aqui, o ator que fez o Aladdin no filme, né? Ele é egípcio. Então,
nossa,
também, né, já.
Foi bem pra lance.
E a atriz que fez a Jasmine, Naomi Scott, é britânica.
Eita,
então, porra. Também.
Tem o Will Smith também.
Que
é o gênio. Já deu polêmica, porque o diretor de casting tinha dito que não tava conseguindo achar uma jovem, um jovem que fosse árabe ou indianos, que tivesse
que dançar e cantar.
Atuar.
É a mesma desculpa que a Globo deu, não foi? Pra uma novela aí, a novela da. Uma novela que ia se passar na Bahia, se eu não me engano, recentemente. E a Bahia, a maioria a maioria negra, né? O parda, não, eu não sei se eu posso usar esse termo ainda. Não, desculpem, gente, mas assim, não são não brancos, né? E o diretor disse, gente, a gente não achou atores bons suficientes pra fazer, vamos botar tudo branco. Ou seja, né, até a justificativa é cagada.
Pois é.
Não tem a ator própria, na Bahia,
a Gal Gadot parece que falou também um negócio assim, da Mulher Maravilha 2, eu nem vi o filme, mas parece que tem uma Cleópatra, sei lá. E eles lá falou, e a gente procurou, mas simplesmente não tinham atrizes.
Porra.
Ela vai fazer a Cleópatra, né? É a desculpa que deram, porque a Cleópatra é descendente da linhagem grega e não da linhagem egípcia africana, né? Aí podia botar Gal Gadot, porque ela é israelense, faz muito sentido.
Sim.
Você pega uma pessoa que oprime a cultura árabe, né? Ela era do exército, né? Tem vários relatos, ela foi general, oprimia, batia, como os policiais fazem aqui nas favelas, nas periferias, tipo, ela faz isso lá com a cultura deles e vai representar essa cultura que ela oprime num filme. É. Ai, gente, eu não suporto ela.
É, e aí você pode estar se perguntando aí, querido ouvinte, mas, gente, precisa ser, né, o trabalho do ator não é atuar, pode atuar como o de outra etnia, e a gente sabe que o buraco é mais embaixo, não é, querido?
Hoje não tem um jovenzinho que sabe dançar e cantar e é da Índia ou da Arábia, gente. Claro que tem, Bollywood
claro
tá aí
tem,
pra isso.
Gente. É falta, é pura preguiça, preconceito, xenofobia e essa ideia de que porque sou eu que tô fazendo, eu que mando e como eu domino a narrativa, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então a Arábia vai ser do jeito que eu quiser, não é do jeito que a Arábia é, não.
Pois é. Não, e aí eu queria falar da musiquinha do Aladdin, que me ajudou a cantar aí, gente.
Ó. Eu venho de uma terra, de um lugar bem distante, onde circulam as caravanas de camelos, onde cortam sua orelha se não gostam do seu rosto. É selvagem, mas é o lar. Noite da Arábia e o dia também. É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem.
Não vou nem mais comentar, não precisa, né?
Pesado.
É, esse trecho foi censurado aqui no Terras Brasileiras,
mas eu
né?
Não lembro disso, só se for depois, mas eu assisti, eu me lembro dessa letra.
Não, tem a frase como é bárbaro o nosso lar, continuou, mas a parte de arrancar a orelha e tal, saiu.
Ah, mas eu lembro disso, só se for depois. Então.
Pode ser o efeito Mandela, então, também.
Não sei.
Eu sei que no inglês continuou. Eu sei que no inglês continuou até recente, até o live action. Aí os DVDs a Disney tirou, né? Mas nossa. No Brasil, as dubladores mesmo acho que deram uma amenizada aí, né? Pra não ficar tão feio.
Bom, já que a gente tá na Disney, a gente pode puxar o Mulan, não pode? Já? Aqui?
Pode. Puxa, acho legal também falar do Mulan.
É aquela que eu não quero odiar Mulan, não posso.
Porque é difícil, porque a gente gosta, inclusive a gente também gosta da Jasmine, né? Como personagem, sim, sim. E tal, né? A gente não tá dizendo que o personagem não é gostável. A gente tá identificando as problemáticas que a gente não prestava atenção por causa desse viés.
Uma coisa que eu não sei, porque eu não sei do ponto de vista árabe, indiano, se Aladdin teve esse efeito, mas no caso de Mulan, ele é muito icônico, assim, para representatividade dos asiáticos americanos, né? A gente tem esse filme, representa muito pra gente, que a gente nunca tinha visto na nossa, mesmo que seja de formas bem sutis, misturadas, às vezes erradas, a gente nunca tinha visto, em casa, como arroz com hashi, tem uma princesa da Disney, digamos assim, comendo arroz com hashi, é legal ver isso, né? Mas que várias coisas, teve uma hora que ela enfia o hashi de pé no arroz, que aí, é pra morte, mas tudo bem.
Isso é um gesto super ofensivo, né, Natália? Você quer explicar?
Não, é porque os hashis, eles ficam espetados na comida quando a gente coloca na oferenda pra mortos, né, digamos assim, lá no altarzinho que a gente tem em casa lá. É como se fosse... A gente deixa lá a comida pro morto. E aí, quando você faz isso na frente de alguém, você tá meio que desejando que a pessoa morra.
Fiar o hashi em pé, assim, na comida. Pois é.
E assim, mas assim, a Mulan, ela é importante pra representatividade exatamente asiático-americana. Porque ela tem muita coisa que é norte-americana, né? Ela tem trejeitos, tem muita coisa da história que é norte-americana. E ela tem essas pequenas coisinhas asiáticas do dia a dia, então isso foi muito importante, foi muito legal da gente ver.
Mas, importante você ressaltar isso, né? Que é para a população asiático-americana, não necessariamente para os chineses, né?
Inclusive a China, quase proibiu Mulan de ser passado na China, né?
Jura?
Porque eles falaram que o filme ressaltava um lado místico, mentiroso da China.
Que é verdade, pelo que eu entendi, é verdade mesmo.
Tem várias
assim, Mulan é feito com base em uma história chinesa, de fato. Mas
é um poema chinês, né? Não sei se todo mundo sabe, mas não é uma história real, tá?
Sim. É uma lenda, é um épico, né? Como a da Odisseia, né?
Sim. E aí os Estados Unidos aumentou um pouquinho, assim, pra deixar mais sensacionalista, né?
Encaixar na jornada do herói, que a gente sabe que a Disney gosta também, né? E aí temos dois problemas. O primeiro, na animação clássica, né? O dragão, o total desrespeito pela figura mítica do dragão chinês, né?
Mas porque na China o dragão... Primeiro que a imagem do dragão é normalmente reservada ao imperador, né?
Sim.
Não estaria na casa de uma família com a camponesa.
Imagina.
Aquela estátua, isso lá. E também o dragão, na maioria das lendas chinesas, o dragão é um animal aquático, não é um animal de fogo.
Isso aí é a visão europeia, né, do dragão, né?
Exato.
O dragão de fogo. Eu também lembro que alguém falou alguma vez que a cena do final de Mulan, o clássico, não sei como ficou no remake, né, a cena lá no Palácio Imperial, é um completo disparate. Porque ninguém jamais faria aquilo com o imperador, entendeu? Porque é total desrespeito à cultura e a hierarquia e tal. E tipo assim, é uma visão muito americanizada.
Eu enxergo isso, né? Foi uma versão americana da história. Agora, a quem isso serve e a quem isso não serve?
São os americanos, né? Aí a Disney foi fazer um remake agora em 2019, não foi? Foi 2019 ou foi 2020? 2020, né?
2020.
Saiu em 2020.
É a pior coisa que já existiu no face da Terra. Nossa,
eles queriam consertar, acabaram errando mais, botaram uma Fênix, não foi?
Isso só tem detalhes ali. A Fênix tá ok, até existe Fênix.
Mas é porque assim, tiraram o dragão, que era ofensivo, mas botaram uma Fênix que não faz parte da mitologia chinesa, Fênix. Não tem, né?
Até tem algumas, é que hoje em dia já tem algumas misturas, né? Acabou sendo incorporado, mas não. Enfim. Uma coisa que, o pior desse filme, não sei se é o pior, tem muitas coisas ruins nesse filme, mas é que eles fizeram o marketing em cima de que vamos deixar mais autêntico para agradar o mercado chinês. E,
Pioraram bem mais, né? Parece que o original tava melhor. Apaga, foi a
princípio. É como se eles dessem migalhas, né? A gente tá fazendo isso porque a questão do hashi e tal, dá migalhas de representatividade, mas caga no resto, né?
Não, e de novo, o ouvinte mais teimoso pode estar pensando, mas quem tá fazendo é a Disney, e eles que fazem a história, né? Eles têm que prestar contas à China. Primeiro, né? Se você vai retratar uma cultura.
Sim, se você
respeita...
quiser o dinheiro deles, começa por aí.
Exatamente.
Não, você quer? Então tem que respeitar. Se você quer uma dinheiro,
assim,
eu quero
não,
respeito.
Mercado, mercado grande, né? Você respeita a cultura que você vai retratar, pelo menos é o mínimo. E outra, a gente fala aí da apropriação cultural, que é você vai mastigar aquilo tudo e deixar lucrativo para você, sem que essa cultura que você está retratando tenha o menor respeito, né? Estereotipe e retrate de maneira errônea e tal, acaba sendo prejudicial para a cultura que você está retratando. Essa é uma questão de responsabilidade também, né?
Eu acho muito assim que o problema não é nem retratar, é a forma como você retrata, né? E acho que quando a gente vai falar de culturas que são tão ancestrais, principalmente, tão antigas, a gente precisa ter muita sensibilidade ao tratar sobre isso, né? Para não deixar raso, não esvaziar de significado algumas coisas.
Uhum. E a gente percebe que essa percepção orientalista, ela é bem superficial mesmo, né? Esvaziante.
E eu não sei, por acaso, os quatro produtores, escritores desse filme novo da Mulan, nenhum é tudo branco.
Ah, quem poderia prever?
O Rafael falou, né, do tempo de história que... Da cultura, no caso da Ásia Oriental, a gente tem que lembrar que são mais de 4 mil anos de que essa cultura existe, né? E os Estados Unidos e o Brasil, ou a América aqui, tem o quê? 500 anos de história?
No mínimo,
então a gente perde a noção total de respeito a uma cultura que já estava aqui, olha.
Sim, porque a gente também matou a cultura milenar que a gente tinha dos povos nativos americanos, né?
E outra coisa que acontece bastante nesses filmes, inclusive no da Mulan, é justamente misturar eras diferentes, né? Não sei se chama era, mas sim. Os imperadores de eras diferentes, tinha toda a cultura diferente instalada. Então mistura coisas de dinastias diferentes no mesmo ambiente.
É muito comum esses filmes misturarem referências chinesas e japonesas como se fosse a mesma coisa, assim, tipo, e o público não consegue distinguir, mas quando a gente olha, a gente fala, mas isso não é chinês. É o costume do Japão, muita coisa, assim.
É, de novo, o exemplo lá do episódio dos Simpsons, né? A gente assiste aqui e fica assim, não, mas por que vocês estão falando assim? Não é assim, é como vocês estão vendo a gente, tá errado.
A cultura egípcia, ela é muito mais domínio internacional, digamos assim, do que do próprio Egito, né? Isso é uma questão que poderia estar no outro bloco. Mas quantas mil múmias existem fora do Egito, sabe?
Sim, é verdade.
Mas é mesmo assim, a maior coleção de kimonos também tá fora do Japão.
É isso.
Nossa.
É o de respeito, tipo...
Eu lembrei da cena do Killmonger lá no Pantera Negra, né? Ele olhando pro museu, assim, pensando. Você pagou um preço justo por esses artefatos que você tá mostrando aqui no museu, ele lá na Inglaterra, né?
E, gente, é só lembrar que Napoleão pegou o obelisco do Egito, botou no navio e levou pra França, né?
Tipo, meu Deus.
Vocês pontuaram também que o Indiana Jones, a Lara Croft e o Nathan Drake são depredadores de patrimônio e saqueadores de...
De patrimônio cultural, né? Tombado. Vocês não tinham que estar aí, gente. Sai daí, americano burro. Mas é mesmo, eu acho que não está na lista, mas todas essas obras aventurescas de exploração e arqueologia, né? Elas também estão todas impregnadas desse viés orientalista de que o americano, o europeu, ele pode ir, chegar, fazer o que quiser, levar o que quiser e não prestar contas com o povo que está ali, né? Isso a gente também está falando de colonialismo, né? Como vocês também mencionaram.
Pois,
né?
No livro do Orientalismo, o Said traz algumas questões, principalmente da época do Lawrence da Arábia, porque estava tendo a colonização europeia no Oriente Médio e foram enviados algumas pessoas mais intelectuais para escrever diários de viagem, né? Para trazer e vender no mercado da Europa. Então, esses livrinhos, tipo, de aventureiros mesmo, tipo, nossa, que... Imagina, né?
Se fez muito sucesso.
No novo mundo, né? Faz a... E daí escreve o que você quiser, que nem os portugueses faziam aqui, né? Da gente, quando voltavam para Portugal. Então, tem isso. E daí que bebe muito o Indiana Jones, principalmente, né? Que é um... Ele é, tipo, acho que ele é professor, não é, Indiana Jones?
Uhum.
Acadêmico. Mas aí ele também é arqueólogo e aventureiro...
E nem as profissões faz certo, né? Porque arqueólogo também não bota um chicote e sai, né, desinvestado.
Pois é.
coitado dos arqueólogos, assim. Eu acho que eles gostam, mas também não se sentem representados também, não, né? Nem os arqueólogos ali. Eu não faço isso. Eu não ando com chapéu, com chicote pra lá e pra cá, não, gente.
Eu correndo fico lambendo pedra, volante, só. Assim.
É, eles ficam só, pincelando pedra, né? O tempo todo, paradinho, assim. Não pode nem se mexer, porque senão, né, corre o risco de desabar e perder o artefato arqueológico. É muito mais chato do que parece. Bom, vamos passar adiante. A gente acabou de voltar do episódio do Senhor dos Anéis. A gente até tocou no assunto durante o episódio, mas a gente pode inseri-lo aqui no contexto, porque o Felipe, acho que falou, já tinha falado algumas vezes, da problemática que é a representação de outras raças, de raças monstruosas na obra, né, do Tolkien, e a coincidência, entre aspas, dessas caracterizações com povos orientais. É isso, Lisa?
Pois é. É, eu queria estar no episódio passado para principalmente falar sobre isso. Que os únicos seres humanos mesmo, únicos não, né? A gente tem lá o pessoal do Boromir, do Faramir, mas tirando os seres fantásticos, né? Elfos, anões e tal, a gente encontra os vilões que são seres humanos, eles estão normalmente com elefante, com pinturas tribais, com... tipo piercing. Ai, gente, desculpa, não sei a palavra técnica, né? Mas no nariz.
Esses adereços, né?
Esses adereços que. É. E a única representatividade de um povo que não é branco, né? Que seria lá o pessoal do bem. São esses.
É, para um povo, para justificar o vilão, ele tem que ser diferente, né? Ele tem que ser visivelmente diferente.
Não, e sobretudo é a patente no discurso, né? Nas entrelinhas. O quão vilanizado é o povo, né? Porque está no subconsciente desse autor branco europeu, que a ponto de, quando ele vai caracterizar um monstro, ele caracteriza com as mesmas características que ele observa, entre aspas, nesses outros povos, né?
Ah, exemplo do filme 300, né? Em que
eu lembrei também.
Representados como completos bárbaros que andam em cima de elefantes, sem noção nenhuma. E os europeus, os gregos, foram representados como heróis que sabem de estratégia, são inteligentes, entendeu?
É engraçado. E aí eu lembro da cena você falou dos Pieces, eu lembro da cena lá do Xerxes, né? Que é o Rodrigo Santoro, um brasileiro. Ou seja, só pra
quê? Faz todo sentido.
E ele cheio de piercing, dos pés à cabeça, né? Bem, bem estereotipado mesmo. Se bem que 300 ele é todo assim, né? Todo exagerado, né? Também, a estética, né?
Filme hollywoodiano é difícil, né, gente? Bom.
Mas a gente tá falando do Senhor dos Anéis, a gente observa isso na caracterização dos orcs, né?
Também.
Mas isso aí a gente falou sobre racismo, né? Que os orcs, eles são negros, né? Pretos e tal. Tudo que é ruim é preto no Tolkien. Vocês prestem atenção, tudo que é ruim é preto. Todas as pessoas, os indivíduos que não são seres humanos. É, e você falou desses elefantes aí. O Felipe mencionou outra coisa também que eu não vou me lembrar agora, mas como você, ouvinte, acabou de ouvir o episódio sobre o Senhor dos Anéis, a gente já pistolou bastante sobre ele, né? Pistolou não, a gente falou justo, com justeza, né? O que ele merecia e o que ele não merecia. Reconhecimento. Próximo aqui é a queridinha, Coqueluche do momento, o Guerra dos Tronos ou As Crônicas de Gelo e Fogo, se você lê os livros. É difícil, né? George Martin tá ali estereotipando o Oriente, entre aspas, à torta e à direita.
Essas séries mais... séries e filmes, né? Mais épicos, sei lá, medievais, sempre vai puxar pra isso, né? Atores brancos no núcleo pro ator negro, que vai ser o exótico também, ou o árabe, ou... vai ser sempre assim.
A desculpa também é que eles são inspirados numa Europa medieval que naquela também época, fazia, né? Isso, né? Ou que era assim. Mas, tipo, é fantasia, né?
Então, né?
Ah, mas naquela época era assim. Naquela época tinha estupros.
Que época?
Né? Hoje não tem.
Quando,
né?
Existiam dragões.
Não, é o que eu sempre falo. Eu sempre falo quando a justificativa é essa, que eu acho uma justificativa completamente esdrúxula, para não dizer um palavrão, né? Para não dizer imbecil. Né, naquela época, né, ele retrata uma época medieval e, tipo assim, é sério que você compra mais uma era medieval onde existem dragões do que uma era medieval onde o estupro não é banalizado? onde as pessoas de outras etnias não são exotificadas. É sério que você está me dizendo que você consegue acreditar mais num animal que não existe e que alguém inventou do que em conceitos que contradizem o senso comum sobre a época, mas que são completamente possíveis numa sociedade, né? Porque é mais possível não haver estupros do que haver dragões, né? Convenhamos, né? Mas as pessoas preferem acreditar mais nos dragões do que na era medieval, que não existe estupros e que não existe exotificação de povos de outras etnias e tal. Mas
ou salvadores brancos, né?
Isso. Calice, é de você que eu tô falando, Calice. Estou olhando para você. Mas sobre o orientalismo, aqui a gente tem muito no Game of Thrones, na figura dos Dothraki, né? Isso. Que, enfim, não sei, agora eu me senti mal de objetificar o Khal Drogo. Eu tô muito objetifico, sim. Me senti mal.
Mas ele é americano, então pode.
É verdade,
o Momo,
né?
É americano.
O Momo é americano, é verdade.
O R.R. Martin se baseou nos mongóis, né? Nos hunos também. Mas é tipo...
que mongóis dominaram também muito.
Eles eram um povo conquistador, né? Na perspectiva do Game of Thrones, eles são bárbaros, eles são incivilizados, né? Como é a Daniela lá? A Daenerys, ela fica chocada, o choque cultural dela, assim, ai meu Deus, estou dentro de bárbaros.
Nos livros é um pouco menos, porque nos livros tem algumas partes que mostram que o Drogo, pelo menos, ele tem toda uma parte estratégica mesmo, política dele, então, tipo, ele explora um pouco mais isso, porque que a cultura deles é assim e tal, mas...
No livro, um o Drogo é mais complexo, né?
Do sim, que, sim. Só que ele não é só um bárbaro.
É. Mas só um pouco também, não espera muito não.
Só um pouco.
Temos os Dornese também, que são bem exotificados e sexualizados, né? A sensualidade dornesa. Aí, só porque eu também objetifico o menino lá, como se chama, gente? O menino de Dorne,
o
príncipe. O Oberyn. Tô me sentindo bem racista agora. Desculpa, tô bem racista. Desculpa, eu vou me recuperar.
Mas o próprio de Essos inteiro, né? Ele é objetificado.
Não, eu acho que parte de um pressuposto orientalista, porque o mundo do Martin é dividido em Westeros, que é o Oeste, né? Que é o Oeste, e Essos, né? Que é o Leste, né?
O resto.
Então já começa daí, o resto, exatamente. Bom, temos muitos problemas. Aí eu acho que a gente pode falar nisso se um dia a gente vier a falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Olha, agora voltamos a ela, mas agora não vamos elogiar de novo, graças a Deus. A transfóbica retorna!
Pra falar sim, mal pode, né?
Pra falar mal pode, exatamente. Em Harry Potter temos, assim, esse estereótipo, sim. Inclusive a gente, no próprio Estação 9 3 Quartos, a gente cansou de xingar, né? A Rowling por conta dessas coisas. Mesmo quando a gente ainda estava na época de paz com a Rowling, né? Mas a gente já criticava. A Alissa botou aqui a representação das gêmeas Patil, né, a Padma e a Parvati. São, e elas andam com aquelas roupas lá, no filme mais especificamente, até porque não sei se nos livros ela chega a descrever as roupas das gêmeas. A gente só pressupõe que elas são indianas.
Eu acho que no livro não fala não.
A gente só pressupõe por causa do sobrenome, né, da origem do sobrenome. Mas no filme botaram mesmo, explicitamente, duas garotas que deveriam representar as garotas indianas. Eu não sei se as atrizes são, mas é bem cagada. Elas são só adereços ali, né?
Sim, elas não têm praticamente desenvolvimento, né? Eu lembro que nos livros, o único desenvolvimento que tinha era em oposição à Hermione.
Sim, elas ficavam com os restos.
A Hermione era a cabeça e ela era a adivinhação, né? Que elas gostavam da Trelawney.
Exatamente, a Parvati e a Lilar, né? Elas gostavam da aula da Sibila, ou seja, elas eram mais esotéricas e a Hermione mais racional, né? Também tem o fato de que elas são as deixadas para escanteio no baile de inverno e o Harry e o Rony só chamam porque sobrou, né? Foi o que sobrou. Uhum. Já que o Rony, aquele panaca, não chamou a Hermione pro baile, né?
Não, sem contar... Isso... Na sem peça, contar. Né? Você vai falar da peça?
Não, eu ia falar outra coisa, mas tem a peça também, né? Que a...
Que ele tem um filho, né?
Numa realidade paralela, o Rony tem um filho com a Parvati, porque a Hermione deu um pé na bunda dele, né? Foi um negocinho, ele casou com a Parvati. Parvati completamente dominado. O Rony vira um panaca maior, né? Mais do que ele já era. E eles têm um filho chamado Panju, que é um nome que não existe.
É, conheceu.
Assim, o Shosheng.
É, e eu ia dizer isso. A gente ainda falou da Shosheng, né? Que é chinesa, verdade. Tem dois sobrenomes e nenhuma complexidade a não ser chorar no ombro do Harry. A gente até leu um poema aqui, num episódio aí passado, de uma menina chinesa, dizendo, né, de tanto que ela gostou de se ver representada pela Shosheng aí, nos sete livros.
Tem a Cláudia Kim, né? Sua favorita, Nagini.
Ah, é verdade, Nagini. Agora temos uma treta nova, né? No Animais Fantásticos, a nova franquia. Nagini agora foi revelada que é uma ser humana, né? Que vai se tornar a cobra. E ela é também de origem asiática. A gente sabe qual é o país da Nagini?
Diz que...
É porque o nome é sânscrito, né? Nagini é um nome sânscrito.
É um nome, a palavra em sânscrito para cobra. Mas a cobra, ela veio da Albânia, né?
Indiana. Albânia?
Voldemort é verdade. Na Albânia, que também. Não,
porque, calma, gente. O efeito Mandela de estação tá fortíssimo. A Nagini. A Cláudia Kim não é a Nagini.
Ah, o Frank.
Ah, não.
Ela é coreana, Cláudia Kim. Ela é de Seul. Coreia do Sul, a atriz.
Isso. E só que a Nagini, ela remete ao mito indiano, né?
Sânscrito, isso. Pelo menos sânscrito. Diz que a origem da palavra Nagini vem do sânscrito. A gente não sabe qual foi a inspiração de
não,
fato.
Isso é o problema da autora do casting, né? De pegar uma atriz coreana para um personagem de inspiração. Numa lenda ou num mito indiano, fora o fato de que mais uma personagem asiática exotificada, né, e colocada como freak, ali, inclusive, ela tá no circo, né, como um freak show também, né, lá no circo lá do cara.
E sem desenvolvimento, né?
Não, zero, né? Inclusive, queria mais, gostei. Do pouco que eu vi de Nagini, eu gostei tanto que eu fiquei puto porque não teve mais. Com certeza cortaram todas as falas relevantes dela. Ela virou só o adereço do Credence. A Katara. A Katara do Credence. Tadinha. A Katara é um pouco melhor que a Nagini.
Voltando ao que eu tinha falado, né? Que os personagens orientais, eles servem a um propósito do plot, né? Ou ele tá lá, a mulher tá lá pra seduzir, pra tentar o protagonista, ou tá pra, por exemplo, quando o indiano normalmente vai ser um guru espiritual, vai levar o protagonista a ascender, né? Sempre tá lá pra melhorar. Tipo, parece o que acontece com as mulheres, né? A gente sai só pra melhorar os homens.
Tudo que não é homem branco europeu tá difícil.
Teve até um filme, tem o Wes Anderson, que é um diretor aí famoso. Ele é famoso por usar bastante do orientalismo, né? Bem criticado. E tem um filme dele que eu não assisti, mas eu vi que tem uns três caras brancos viajando pela Índia, sei lá, e aí chega uma hora que um menino, eles tentam salvar do afogamento os meninos lá, e um dos meninos morre, né? Meninos pobres indianos, né? Não tem problema morrer, morre todo dia, né? E aí
morre.
E aí eles vão no enterro e tal, só que não teve nenhum desenvolvimento daquela família, daquele personagem, nada. A morte dele serve como algo para os personagens se refletirem e melhorarem, né?
Os personagens brancos se comoverem e melhorarem, né? Ah, oh, difícil. Nossa, veio uma referência agora próxima, bem longínqua. Os ouvintes da estação vão saber, será?
Ah, é verdade.
Temos a Ginny, é um gênio. Aquela série da loirinha, o padrãozinho, que é um gênio. Que é uma lenda árabe. É árabe a lenda do gênio da lâmpada?
É, do gênio da lâmpada. Tá no cânone das Mil e Uma Noites, né?
Ah, sim. Então,
Mil e Uma Noites são várias histórias que a Sherazade conta. Então, tem mil e uma praticamente.
Mil e uma histórias. Exatamente.
Mas, de fato, gente, colocaram... Tudo bem que ela é antiga, né? Mas colocaram uma mulher branca, loira.
Assim.
E se veste igual a Jasmine, por acaso, né?
Aham. Ela é uma gênia, mas eu acho engraçado. Não sei. Odaliscas? O que são odaliscas? Porque agora eu também tô contestando o que eu sei, o que eu acho que é uma odalisca, né? Porque o que eu acho que é uma odalisca foi a imagem que o Ocidente me deu do que é uma odalisca.
Se a gente pega a dança do ventre, o que é aqui no Brasil, do que é mesmo pra cultura deles, é totalmente diferente. Essa história de dançar com espada, dançar com castiçal... E mesmo aquele movimento da barriga, né? É muito adaptado para a nossa cultura. É tipo assim, sushi,
Japão
e sushi no Brasil.
Botamos creme cheese na dança do ventre, você tá dizendo isso? Entendi.
É, mesmo que fosse uma atriz indiana, ainda seria orientalismo do mesmo jeito.
É, o mito ali, a história é totalmente apropriada, né? No contexto da série. E sem falar do machismo, né? Que é a mulher mágica que vai salvar o homem aí dos seus apuros do dia a dia do homem. É. Servir ao homem, né?
Pois é.
Ai, difícil. Mas se você não conhece, não assista. Não recomendo. É. Eu gostei que você botou o pica-pau aqui. Eu lembrei de todos. No Flash veio todos os episódios.
Não é.
Porque, e eu não problematizava. Mas de repente, quando eu li aqui, pica-pau. Sim, gente. Tem um episódio lá. Tem episódios muito problemáticos, né? Do pica-pau.
Sim. Não, sempre tem um... Quando ele tá perto de um deserto, alguma coisa, surge uma mulher toda sensual... Com o véuzinho na boca, né?
Né?
É, e aí ela atira e ela é tipo um baranga,
monstro.
Né? Um monstro. Ou um homem.
Aí né? Eu lembro que tem uns episódios que o Zé Curubu tá de turbante também. É. Um negócio bem pesado. Tem um episódio que ele cai num vulcão e tem um monstro lá. Que no desenho é um monstro, né? Mas deve ser, remeter a alguma divindade de algum país que a gente não vai saber qual é. Esse episódio do vulcão é todo atormentado. Ele me atormenta meus pesadelos até hoje. Porque ele é muito... Sei lá. Não sei qual é, como chama. Sim, é que eles
têm,
é como se... Assim, essa deidade, ela atrai o Zé Curubu e o Pica-Pau. E o Pica-Pau e o Zé Curubu estão disputando pra ver quem vai... Ou seja, machismo de novo, né? Quem vai conseguir pegar ela, né? Porque ela tá seduzindo. Ela sai de um cesto daqueles também que a gente associa também, né? A cobra e tal. E aí ela vai seduzindo eles pra o vulcão. E aí quando eles chegam lá em cima do vulcão, ela é tipo um monstro, tem vários braços. E eles caem no vulcão e morrem, sabe? Assim, queimados.
Meu Deus.
É um pesadelo esse episódio. Quem lembra aí, por favor, comenta.
Manda o nome que eu quero assistir.
O nome desse episódio.
Não, e eu lembro também que tem uns episódios que eu acho que eles estão tipo em castelos no meio do deserto. E aí, por algum motivo, tem guerra entre castelos. E aí também volta a violência, né? Tipo...
Sim, sim. Aquelas espadas assim que são curvas, né? Não sei como elas chamam.
Pois é, também.
É. Eu lembro esse outro episódio do castelo. Ele e o Zé Curubu ficam. Não sei se é no mesmo aí, eles ficam. É, competindo pra passar por uma porta, aí a chave da porta tá dentro daqueles narguilés gigantes, assim, que tem uns canos que você aspira pra fumo, que eu não sei pra que serve também, nunca me ensinaram. E eles ficam aspirando pra ver quem consegue a chave primeiro. E eles ficam doidões, assim, ficam meio chapados. É um negócio... É bem difícil.
Louco.
Bom, vamos lá. Continuando aqui, amei que veio ela, sim, né? O grande ícone da fantasia e da ficção especulativa brasileira, a novela O Clone. Amei que você trouxe. Inxalá, né? Muito Inxalá, ouro, muito ouro.
Aliás, ontem, a gente tá gravando bem antes, né? Ontem saiu o casting do BBB. E tem a Carla Dias, né?
É verdade, ela que fazia, né? Muito ouro.
Ela, eu uma notícia que ela tem uma tatuagem escrita Inxalá, em árabe.
Uma pessoa menos árabe do que a Carla Dias, só a Giovanna Antonelli de Jade, né? Difícil, muito difícil, gente. Mas tem toda uma estereotipização por causa do fanatismo religioso também, né? Do islamismo
também.
E tal,
né? Eles colocam muito a questão religiosa.
Você vai queimar no mármore do inferno. Ficou marcado pra gente isso.
É. A questão da generalização também do Oriente Médio. Então, tudo bem, a gente sabia que era Marrocos, mas era tipo, ai, todos os árabes. Todos os árabes.
É tipo Aladim, né? O Marrocos, mas é tipo assim, é tudo que tá ali no Oriente Médio, que a gente tá chamando de Marrocos.
Os takes do Marrocos também era tipo no deserto, era tipo tudo místico, né? Sendo que, gente, Marrocos tem cidade, tem prédio, tem.
Pois é. Tem asfalto, né? Eu lembro que era tudo umas areias, assim, até as casas por onde eles andavam eram entre areia, assim. Eu disse, sério, não tem pavimentação no Marrocos, é isso que vocês estão dizendo? E eu acho que teve outras novelas assim também. As novelas dessa autora, como chama ela?
Glória Perez. Pires é outra, né?
Glória Pires é a que não sabe opinar. Todas elas, a maioria delas são assim, horríveis, de Porque ela já foi também para a Índia, né? O caminho das Índias também deve ter sido bem ruim. Ela gosta de se apropriar.
A Juliana Paes, né? Também. Juliana Paes,
também. Que ela é... A Juliana Paes, ela tem algo... Porque, assim, pelo que eu lembro visualmente, a Juliana Paes, ela é o protótipo, o arquétipo da mulher latina, se eu bem me lembro. É isso.
Gente, pelo amor de Deus, a Giovanna Antonelli é toda caucasiana, vocês estão querendo procurar.
Não, a gente... Descobri aqui, ó, tá no Wikipedia, se tá no Wikipedia é verdade.
Ixi, Maria.
Tá. Juliana Paes possui ascendência árabe, portuguesa, afro-brasileira, indígena e espanhola. Ela é tipo...
Ou seja, tudo, Brasil, né? Ela é um brasileiro, médio. Exatamente. Ai, gente. Eu gosto, então, de imaginar que a embaixadora do orientalismo no Brasil é a Glória Pérez, né? Porque ela só sabe fazer isso.
É difícil, né?
Ó, vamos aqui pra Marvel agora, universo Marvel, Tony Stark, sim, o senhor mesmo, o senhor Homem de Ferro. O primeiro filme é um pouco problemático na questão do orientalismo também. O primeiro filme eu acho uma bosta, sinceramente. Eu não gosto de nenhum dos três filmes do Homem de Ferro, não sei como é nos quadrinhos.
Isso. Nenhum deles.
Nenhum dos filmes é bom do Homem de Ferro. Então, a gente gosta do primeiro porque ele foi o primeiro e a gente não tinha nada. A gente só tinha os X-Men, né? Que também era outro problema. Hoje que a gente tem 20 filmes do MCU, a gente sabe que o primeiro tá bem ruim.
É como você diz, né? Nostalgia, entendeu? Foi nostalgia. O primeiro.
O Tony Stark, no primeiro filme, ele é sequestrado por terroristas, né? No Afeganistão. E o Afeganistão meio... Essa pintura deles bárbaros, né? Sem tecnologia. E o Tony Stark, como esse arauto da civilização, ele constrói de latas e ferro velho a armadura do Homem de Ferro na prisão. Eu acho, assim, o cúmulo da pachorra, entendeu? Do etnocentrismo americano. Mas, enfim, tá nos quadrinhos, é verdade.
Eu acho que o Rash The Big Bang Theory é uma coisa que se deve comentar, né?
Por favor, comentemos, porque, né, coitado. Big Bang Theory, em si só, ele é um problema em todas as frontes. A gente, não sei se foi aqui ou foi em outro podcast, a gente falou do Sheldon, né, que se presta a representar uma pessoa autista e só caga com a comunidade autista. É, eu acho que a comunidade de judeus também não gosta do...
Howard.
Também acho que os judeus não gostam muito dele. E o Raj também tem essa... Ele é o mais burrinho, né, da turma. Uma turma que devia ser de nerds, ele é o mais meio, assim, avoadinho, né? Ele é retratado assim.
É, ele entra no sensível. Acho que é aquilo que o Rafael falou lá atrás, né? Do menino oriental, nerd, sensível, que não consegue socializar direito.
Uhum.
Não consegue
falar. A série é pra falar disso, mas botaram um indiano lá, não à toa, né?
É. Diz que era pra ser uma mulher, se não me engano, viu? No lugar dele.
Ah, é?
Mas aí, acho que no piloto gravaram com uma mulher. Eu não lembro se ela era indiana, mas era uma mulher no lugar dele. E aí
eu sei que o pai do Raj, na série, é o único ator indiano que Hollywood conhece pra se fazer pais, que é o diretor de Glee, porque só tem ele. Vocês lembram desse ator que é o diretor da escola de Glee e tal?
Não sei. Tem o de Heroes também. Tem o Indiana em Heroes, tu lembra dele?
Ah, é mesmo?
Tem esses dois em Hollywood inteira.
Só tem, e o menino lá, eu esqueci o nome dele, o ator de Lost também, né, que é o que faz o Said Jarrah também, né, que ele é iraquiano no Oriente, agora tudo
Iraque é no Oriente. Tá perto do Irã.
Tá ali, né, e ele é iraquiano e, portanto, é terrorista, portanto, torturador, o personagem do Said, né. Bom, eu acho que peca nisso pelo estereótipo, né? Ele era do exército lá da Guarda Republicana e ele era torturador, né? Porque um iraquiano só pode ser torturador, né? Não vamos botar um personagem iraquiano aqui para não ser um torturador na ilha, né? Ele, inclusive, tortura pessoas na ilha porque ele faz isso. Mas eu gosto porque ele é um personagem inteligente e tal. Ele não se resume a isso ao longo da série, embora a série cague com ele. E no final, aí a gente já cai na treta, né? Que é um dos motivos pelos quais Lost está apodrecendo para mim. É que no final, todos os personagens não brancos, dos quais a gente se orgulhava tanto que Lost tinha, né? Diversidade étnica e de gênero. E eles vão matando todos, sobram só os brancos. É o cúmulo, entendeu? Só os brancos permanecem vivos no final de Lost. É uma tragédia. Né? Inclusive o Said, que é iraquiano, ele morre junto na mesma cena com os dois personagens coreanos, que é a Sam e o Jin. Eles morrem no mesmo acidente, assim. Vamos matar logo esses três aqui, orientais, que é pra gente não precisar pensar neles mais, assim. Eles já se viram o propósito deles na série e tal. Mas, enfim. Me lembrei de Lost agora e tem bastante disso também.
Mas eu só queria falar em exemplos negativos ainda, uma coisa que tem também, não só relacionado ao orientalismo, mas de colonialismo, é o do Salvador Branco, que chega e absorve a cultura local e se torna melhor nela do que os próprios nativos.
É verdade.
E tem O Último Samurai, assim, tipo, é um filme maravilhoso, mas tem isso. Tem o Avatar, do James Cameron, tem o Pocahontas, enfim, tudo.
É verdade.
Bem lembrado, Natália. Olha, só tragédia, dor e sofrimento, enfim.
Inxalá!
Bom, gente, vamos encerrar aqui a conversa. Eu, infelizmente, tenho que informar que o Rafael, durante a gravação, ele caiu. Ele teve que sair porque o dever o chamou, né? A dissertação dele não pode esperar e ele teve que se ausentar. Mas a gente agradece a presença do Rafael e a contribuição que ele trouxe aqui. E quem sabe ele não volta para contribuir mais com a gente. A gente vai agradecer ele lá no Twitter também, porque ele foi muito importante aqui para enriquecer o episódio. Vamos encerrar aqui com as nossas considerações finais. Eu queria só dizer, de minha parte, o quanto foi transformadora essa pauta, porque ela me fez, inclusive, como eu falei no começo, contestar toda a organização global do meu mapa mental. Então, e o quanto que eu não atentava para isso e o quanto que a gente precisa, sim, ouvir esses outros pontos de vista para a gente estar sempre atento para o fato de que não somos o centro do universo. Eu, que me gabava muito de... sempre que eu dizia, mas a gente está pensando aqui no contexto do Ocidente, tá? Talvez no Oriente não seja tão assim. E eu achava que eu estava já sendo o ápice aí da contemporização, da problematização. E de repente abri esta pauta e disse, quando você fala... E me peguei me recriminando e dizendo, quando você fala Oriente, Sydney, você não está dizendo nada também. Então, vá lá na sua loja de aplicativos, né, procure por A Bolinha e baixe a sua, não é mesmo? Foi bem transformador para mim. Eu peguei desconstruindo vários preconceitos que eu descobri que eu tinha. E que bom que agora eu aprendi para tentar desfazer eles e quem sabe... até abrir minha mente e me abrir mais, estar mais aberto para receber obras desses próprios países, né? Desses países que a gente está dizendo que são orientais, porque é sempre bom a gente ler da cultura que a gente quer aprender e não de outras pessoas falando daquela cultura. Eu gostei muito desse episódio por causa disso. Para mim, inclusive, um dos melhores agora, eu tô achando já, dessa nova leva de Estação 21, porque foi toda uma explosão de cabeça para mim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham do tema e se vocês têm mais alguma obra aí para falar sobre o tema, se querem mencionar alguma obra final que a gente não mencionou ainda. Comecemos por Luana.
Eu já tinha tido contato com o tema, né, através da academia, mas ver isso de maneira prática nas representações midiáticas, a gente vê que quando a gente pensa que a gente melhorou, na verdade, não, né? A gente sempre descobre alguma coisa nova para melhorar ainda. Então, é como você disse, toda vez a gente vai acabar descobrindo que... Quando a gente gostar de alguma coisa, a gente vai acabar descobrindo que sabe, sempre vai ter alguma coisa errada.
Sim. Então, e tudo bem, gente. A gente pode perceber que tem problema e continuar sobrevivendo, tá? Ninguém vai morrer por causa disso, né? Você não precisa morrer porque você sabe agora que Aladdin é uma obra completamente racista. Mas você pode assistir Aladdin agora sabendo dos problemas e, quem sabe, apreciar obras menos problemáticas daqui em diante.
Exatamente.
Desculpa,
mas eu cortei. Você não precisa odiar a obra, né? Odeie o criador da obra.
Sim. E, sobretudo, tente desconstruir para que isso não se repita, né? Porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode moldar o futuro, né? Então.
Gente, por favor, bora começar a realmente consumir conteúdo de pessoas que sabem o que estão fazendo e não só a versão americana dessas coisas, porque já tá ficando chato já, sabe?
Chatíssimo. Exausto de remake americano. De obras, que não são americanas.
De japonês, isso acontece muito, isso também.
É verdade. Aproveita aí e fala aí. Dê a sua pistolagem, Natália, sua pistolagem final.
É isso, já falei bastante. Assim, eu até tava tentando pensar em exemplos positivos, mas eu não consegui achar nenhum. Porque, tipo, e não é que eu não gosto, tipo, tem filmes que eu adoro, que são muito orientalistas, mas eu continuo assistindo, eu gosto do filme, uhum. Mas eu tenho consciência do que está acontecendo ali, eu sei separar, né, de como pensar nisso. E tem toda a questão de eu também sendo, né, tenho feições orientais. Deixa eu dizer isso. E eu carrego, meio que eu carrego essa caixinha comigo por onde eu vou, né? É meio chato, mas tem que explicar isso para as pessoas. Mas,
ai, gente, as pessoas são difíceis, né?
Também acho que é importante você... Né, assim, ah, como que eu vou pressionar a indústria? Não, não dá, mas você pode pelo menos divulgar quando você vê algo legal, né? Ou conscientizar as pessoas disso para que elas entendam e vejam sabendo disso.
Exatamente. Lissa, você que...
Vou parar começou... de fazer cirurgia plástica para...
Por favor, gente. Eu tô tão envergonhado em saber que tem isso hoje em dia que eu descobri hoje, que faz muito tempo que eu perdi a visão e eu tô perdendo muita coisa, pelo visto, né? Que eu não tô sabendo dessa pataquada daí dos olhos, da plástica nos olhos. Ai, mas agora, Lissa, você começou, você termina, querida.
Ai, gente, amei. Acho que foi ótimo. Tava com receio quando propus essa pauta, porque é uma questão específica, né? Mas acho que foi muito produtivo. Espero que sirva para vocês daqui para frente, né? Pensar, refletir. E é isso, como eu falei, não precisa odiar a obra, né? Continua vendo, mas criticamente. E vamos procurar obras positivas. Se não tiver, no futuro a gente faz, né?
Pois é.
Lembrando aqui do Eu Nunca, da Netflix. Tá surgindo.
E aquela outra, como chama? Nada Ortodoxa? Será que é boa também?
Eu não assisti essa. Será Me que... falaram de Bridgerton, que é a nova, né? Da Shonda Rhimes, que tem uns personagens negros em papéis legais, que é uma série de época, né?
Sim.
Mas eu não assisti também, então não posso falar.
Viu, gente? É possível você colocar pessoas de outras etnias, inclusive a rainha tem características, ela é uma atriz asiática, né? Então,
tá,
é possível pessoas fazer séries ou filmes de época com pessoas negras e de outras etnias que não sejam caucasianas em papéis importantes, sendo rei, sendo rainha, sendo príncipes, princesas, nobres.
É aquele próprio desenho, né? Lá, o Príncipe Dragão também, tem bastante diversidade, né? Apesar de ser um ambiente medieval europeu.
É
apesar
verdade.
Também do criador ter sido criticado por suas condutas pessoais, mas...
É verdade, ele foi cancelado, o criador do Príncipe Dragão, mas isso a gente fala se um dia sair o episódio. Bom, é isso, ouvintes, se você quer falar sobre alguma obra a partir desse ponto de vista, qual a sua opinião sobre o assunto, se você conseguiu, ao contrário da Natália, algum exemplo de obra do Ocidente, entre aspas, que não seja racista e etnocêntrica, como a gente está falando aqui, né, que não peque por esses defeitos que a gente falou, nos aponte, né? E mande nossos feedbacks, queremos ver suas opiniões sobre o episódio e sobre o tema na próxima leitura de Epistolagens. Você pode enviar e-mail para estação21pod@gmail.com ou pode nos seguir e mandar o seu feedback pelas nossas redes sociais. Estão todas aí na descrição do episódio ou no site anchor.fm/estação21pod. Se você quiser participar do Estação 21, que é um podcast colaborativo, quem quiser participa, assim como todas que estão aqui, você clica lá no link para participar e se inscrever dos clubes. Temos clubes novíssimos, inclusive temos o clube de fanfics, né, que foi o primeiro mais recente. Depois já nasceu o clube do Cine 21, teremos transmissões ao vivo, se não já tivemos, né, nessa altura de março. Transmissões ao vivo da gente assistindo filmes ao vivo e comentando com vocês, o nosso novo clube do Cine 21. E temos agora o clube do RPG 21, gente. E parece que vai sair spin-off aí desse clube, porque os caras estão querendo produzir podcast de RPG. Mas se você quiser jogar RPG, tem sempre mesa aberta lá. É só se inscrever no link do formulário que está na descrição aqui do episódio, ok? E se você quiser só bater papo, temos o Conciliablo, que é o grupo geral. O link também está na descrição. Um beijo para todo mundo. Se junte a nós, gente. Estamos precisando de carne nova em 2021. É isso, gente. Podemos encerrar aqui? Arigatou, sayonara. Não vai ser, né? Xenofóbicos. Arigatian, né? No caso, né?
Arigatian.
Ai, não falamos, mas tinha o Tian na pauta, né? Que se apropriou de várias culturas. Ai, mas enfim, vamos encerrar em 3, 2, 1. Tchau!
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.